Boa noite. Inicialmente, agradecer a presença de quem já chegou e, em respeito aos que chegaram no horário, né, nós vamos iniciar. Nós já estamos dentro da nossa tolerância. Eu queria convidar para vir à mesa o presidente do Conselho Municipal de Educação, Luiz Aurélio. Pode bater palma, gente. Eu tenho que falar, né, mesmo que seja informalmente, que a questão dos conselhos, ela é muito desconsiderada pela sociedade. A gente vê muita gente falando assim de vereadores, aí fala assim, ah, tem um buraco na rua, tira o salário do vereador e tapa o buraco. Precisa fazer uma ponte, ah, se cortasse o salário e a verba indenizatória dos vereadores, daria para fazer a ponte. As pessoas focam muito nisso daí. E geralmente essas pessoas, elas vão ser candidatas em 2020, viu? Essas estão falando mal de vereadores agora. Todas elas vão ser candidatas em 2020, mas elas não vão renunciar a salário, não vão renunciar a verba indenizatória, igual a gente está vendo agora na Assembleia. Mas, e essas pessoas não se engajam nos conselhos? Nós temos aí o Conselho Municipal de Educação, temos o Conselho Municipal de Saúde, que tem atribuições, competência e até poderes maiores que qualquer Câmara Municipal. Mesmo assim, para fazer o serviço voluntário, de estar lá dedicando-se nas reuniões, dedicando-se na elaboração dos planos, a gente não vê essas pessoas que são indignadas com o poder legislativo. Eu posso falar de boca cheia porque eu já fui conselheiro também e por isso também eu entendo e reconheço a importância dos conselhos. Pode sentar, Aurélio, já já você vai assumir. Eu estou até um pouco nervoso de estar falando para tantos professores, alguns alunos em pedagogia. Eu acho que acredito que é o público mais seleto qualificado ao qual eu já me dirigi. Por quê? Nós vamos discutir algumas relações aqui, já pré-definidas, entre a administração e a educação. As gestões na administração passam, a educação vai ficar. Esse processo que se iniciou de pensar educação, ele não vai terminar agora, apesar ou com ajuda ou sem ajuda da administração, e com certeza vai influenciar nas administrações futuras. Agora há pouco, conversando com a Eliane informalmente, e falando sobre a imagem que as pessoas têm dela nas escolas, eu falei, Eliane, os alunos não te enxergam como secretário de educação, eles te enxergam como vice. Tem uma geração de aluninhos hoje que, quando nasceu, você já era vice-prefeito. Então não tem como dissociar a sua imagem de administração de você. Então você é a administração, né, independente de tudo. É uma secretária que a gente considera mais forte. Eu vejo a prova dessa força quando, no lançamento ontem, de um dos projetos talvez mais revolucionários do ponto de vista estrutural da educação, que é o Climatizar, que está sendo feito, elaborado em parceria com o Rotary Internacional, eu vejo a força da Eliane, porque ela conseguiu juntar todos os diretores, conseguiu fazer o projeto com o Rotary Clube Internacional, vai ter uma repercussão mundial nesse projeto com uma iniciativa dela aqui em Cáceres. Ou seja, daqui, né, nós vamos sair com esse modelo, esse case de sucesso para o mundo. Então, parabenizo todos os esforços que a Eliane faz e todo mundo aqui que trabalha na educação sabe disso. A gente sabe das limitações, mas sabe disso. Como vereador, também reconheço. Além de vereador, eu também sou pai de aluno de escola pública. A minha filha Helena estuda no Duque de Caxias. Inclusive, quando eu for vender as cartelas do Rotary, é para o Duque de Caxias, viu, gente? Já fica sabendo que eu vou ter R$ 10 concorrendo a duas motos, computador, tablet, uma série de coisas. Para minha escola, para minha filha. Então, eu não tenho só a visão de vereador da educação pública no município. Eu tenho a visão também de pai. Eu sei exatamente o que a minha filha come, quando tem água, quando não tem água. Além de conhecer a realidade das outras escolas, muitos diretores aqui sabem que eu vou às outras escolas, eu conheço a realidade da sala de aula pelo ponto de vista de uma aluna que chega em casa e me fala sobre as suas condições, que me fala do quão terrível é estudar às 3 horas da tarde numa sala quente, em que a preocupação dela é mais de tirar o suor do rosto do que de prestar atenção no que está sendo ensinado. A gente sabe disso. Não querer sair para brincar porque vai ficar quente demais. Então a gente tem essa sensibilidade. E como foi feito um fórum do Conselho Municipal de Educação, onde foram tratados os assuntos qualidade social da educação, abordando uma das leis que foi aprovada aqui nessa Câmara Municipal, que é a da indicação do índice do IDEB nas escolas, e a possibilidade de uma consultoria externa trazer um trabalho para dentro da gestão da educação, nós, como vereadores, nos colocamos à disposição da Aurélio, presidente, para trazer a sociedade para essa discussão. Porque quando você faz um fórum, você acaba fazendo só com as pessoas envolvidas, que têm acesso. Mas aqui na Casa do Povo, né, que é a Casa do Povo, onde estão os funcionários do povo, que somos nós vereadores, nós nos colocamos à disposição para trazer essa discussão para cá. Colocaremos essa discussão também em rede social, porque hoje as coisas são assíncronas, né? A gente começa uma discussão agora e vai continuá-la, né, até que ela dê os seus resultados. E vamos iniciar então a nossa audiência. Eu vou passar a palavra ao presidente e novamente agradeço a presença de todos que estão aqui. Muito obrigado.
Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a presença, a participação aqui ratificando as palavras do vereador Pastor Elo, da diversidade da sociedade presente aqui no nosso meio, na nossa casa, para discutir um assunto que interessa a todos, né? Com imenso prazer que dou abertura nesse momento dessa audiência. Não posso deixar de registrar aqui que é o papel do Conselho perante as políticas públicas da gestão. Porém, eu sou simplesmente, é como o Pastor Hélio falou, né? Apenas mais um somando no Conselho. O Conselho é feito por representantes de segmento da sociedade. Aí a importância da participação. Aí eu faço aqui o uso da palavra do professor Laércio, que é muito importante quando nós temos a ocupação desse espaço democrático, que é o Conselho, não por quantidade, mas sim por qualidade, né? Pessoas que vêm para debate, vêm para crítica construtiva. E, de toda sorte, mais uma vez, nós ganhamos da nossa universidade uma representante ativa, proativa, a professora Marilda Costa, que hoje é presidente da Câmara da Educação Básica. E esta ação é uma ação que nasceu nesta Câmara. Então, eu convido a professora Marilda Costa para participar aqui com a gente, na mesa. A professora Lucinalda, que vai contribuir também com a nossa audiência. Por favor. Nós vamos agora, como todo início de trabalho, a gente vai colocar a dinâmica que vai acontecer. Nós estamos aqui para debater dois temas: a lei que fixa a placa do IDEB das escolas e a contratação de uma empresa privada para poder prestar serviço para a gestão municipal. Então, nós vamos primeiro a apresentação do... Ok, depois. A dinâmica será essa. Então, nós vamos apresentar os dois temas. A professora Lucinalda apresenta o tema do IDEB. A professora Marilda vai apresentar a contratação público-privada na gestão pública, né? E aí, depois, a gente vai abrir o espaço para poder começar o nosso debate, tá? Professora Lucinalda.
Boa noite. Bem, hoje a audiência pública intitulada Qualidade Social na Educação, Recentemente, o Conselho Municipal de Castres, juntamente com as escolas, promoveu o seminário de qualidade social na educação. A qualidade social na educação, nós temos que compreender esses termos. Ela vai de encontro, ela se opõe à qualidade total da educação, na qual foi prevista a lei 2000... Oi? E 700, de 29 de outubro de 2018. Então, ela se opõe totalmente à qualidade social na educação, ela se opõe ao conceito de qualidade total. O direito à educação, nós vamos falar sobre direito social à educação, que está previsto na Constituição, que a educação é um direito social, previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que garante a todos os cidadãos brasileiros, né, o Estado tem o dever de assegurar a educação, saúde, e a educação é um dos direitos sociais, que corresponde à segunda dimensão dos direitos fundamentais da pessoa com dignidade da pessoa humana. A educação enquanto dever do Estado e realidade social está prevista na Constituição Federal de 88 e traz os direitos sociais, econômicos e culturais, chamados direitos de segunda dimensões, no âmbito dos direitos fundamentais de proteção à dignidade da pessoa humana. Esses direitos de segunda dimensão correspondem ao direito social subjetivo, que é o dever do Estado. O Estado não pode se escusar de garantir a efetividade desse direito. E com essas políticas de terceirização ou capitalistas, ele acaba escusando da sua obrigatoriedade, como a professora Marilda vai falar mais adiante acerca disso. Dessa maneira, o objetivo do direito social à educação, que está previsto nos artigos 206 da Constituição e também na LDB, que são alguns dos princípios da educação brasileira, é inseri-lo no contexto do Estado Democrático, os nossos alunos, qualificá-lo para o mundo do trabalho, não voltado apenas para o mundo do trabalho em português e matemática, e para os mecanismos de desenvolvimento pessoal do indivíduo, a fim de construir uma sociedade livre, justa e solidária, que são os objetivos da nossa Constituição e da nossa nação, redução das desigualdades sociais e promover justiça social e a equidade, que a equidade é tratar os iguais iguais e os desiguais na medida que esses se desigualam. Então, esse é o objetivo da nossa Constituição. E ela será feita através da educação. Apenas através da educação que nós poderemos garantir todos os princípios educacionais previstos nas nossas legislações, bem como cumprir os objetivos da nossa nação, que são esses três últimos. Diante da lei que foi instituída, né, que foi promulgada, nós temos o conceito do IDEB, que inclusive a lei traz equivocado. O que é o IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No entanto, quando nós falamos de IDEB, todos pensam apenas na prova Brasil. A prova que a escola realizou e a escola tirou nota X ou nota Y. O IDEB não é apenas uma nota, ele é um índice. Índice é diferente de nota. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado pelo Decreto 6.064 de 2007, que reúne em um só indicador resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação, o fluxo escolar e as médias de desempenho da avaliação. Ou seja, o fluxo escolar, que corresponde a todas as demais âmbitos da educação pedagógica, infraestrutura, gestão, e não apenas os aspectos de sala de aula, e também desempenho da avaliação, que está relacionada ao nível de aprendizagem. O quadro técnico, quem teve acesso à nota técnica de instituição do IDEB, traz esse quadro, que é um exemplo de cálculo do IDEB. É uma hipótese de cálculo, tá? Que o cálculo do IDEB é feito com uma fórmula gigante que nós não conseguimos trazer para os senhores, até mesmo porque fica difícil para fazer esse cálculo aqui. Mas suponhamos que na prova Brasil, a escola A tenha obtido uma nota 6 na prova Brasil, que é a prova de proficiência. Se essa escola teve uma taxa de aprovação de média de 90%, o índice dessa escola será 5,4, certo? Uma escola com a mesma nota na prova Brasil, 6, com 80% de média de aprovação, essa média, esse índice seria 4,8. Então, os senhores podem perceber que a taxa de aprovação não, ela influencia diretamente nos resultados do índice de correspondente de cada escola, porque não é apenas a prova que é fator determinante para a geração desse índice. Uma escola C, que teve uma nota 4 na prova Brasil, e 80% de taxa de aprovação, 3,2. Esse seria o índice dessa escola. E uma escola que tivesse na nota da prova Brasil 5 e 100% de aprovação, que seria a aprovação média, que corresponde ao fluxo, ela teria a nota 5, porque seria 1 por 1. Um exemplo também seria se tivéssemos 50%. Uma escola que tirou 6 com 50% de taxa de aprovação, ela teria índice 3. Então, não é apenas a prova que é o fator determinante para conceituarmos se a escola possui ou não qualidade. Ainda mais qualidade de aprendizagem, qualidade social de aprendizagem, que a qualidade social ela está voltada à garantia de aprendizagem para todos os cidadãos, todos os estudantes que ali estão. Esse aqui é só explicando aquele quadro. A taxa de troca, quando foi criado, Fernandes foi o criador, o idealizador do IDEB, ele criou esse termo chamado taxa de troca, que é justamente para que haja variação nas notas em relação às escolas. Porque não seria viável uma escola ter 100% de aprovação se não houve aprendizagem, e também não seria viável uma escola com muita reprovação em que apenas os muito bons fossem promovidos. Então, não teríamos garantias de aprendizagem social, que seria aprendizagem para todos, e também não teríamos, e teríamos uma alta taxa de reprovação. O ideal é que haja pouca reprovação ou nenhuma reprovação e que a aprendizagem ela seja para todos. Aqui, a taxa de troca. Entre a probabilidade de aprovação e proficiência dos estudantes, o indicador torna-se claro quanto essa quando está disposto a perder na pontuação média do teste padronizado para se obter determinado aumento na taxa média de aprovação. É o que ocorre em alguns sistemas educacionais. Às vezes tem uma... De acordo com o Fernandes, essa era a lógica para impedir que houvesse a promoção direta de todos os alunos, porque a escola teria que pensar em quanto que ela está disposta a perder na prova da nota da prova Brasil. E diante desses aspectos, e diante da lei que foi promulgada, nós podemos pensar assim, a escola A, que teve nota C, índice de desenvolvimento 6, ela é a melhor escola de Castres. Então, meu filho vai matricular lá. Pelo sistema de mercado, porque quando nós passamos a colocar as notas na porta das nossas escolas, nós estaremos vendendo as nossas escolas, vendendo aquilo que nós temos dentro do nosso produto. A escola é o nosso produto, estaremos vendendo. Então, nesse sentido, quais são as hipóteses ou em que se baseia que é a escola que hoje, em 2017, saiu o resultado 2017, da prova, o índice de 2017 saiu em 2018, nos garante que é a escola que em 2021 também estará com índice superior. Realizei uma pesquisa em todas as escolas municipais de Castres, apenas as municipais, um levantamento de todas as escolas, todas as notas do IDEB do índice de todas elas. Selecionei as que tinham todos os valores numéricos referentes ao índice, tanto do ensino fundamental 1 quanto do ensino fundamental 2, para fazer um levantamento de qual delas possuía a maior variação positiva e negativa do IDEB. Apenas 4 escolas municipais de Castres possuem todos os índices de desenvolvimento da educação básica, desde o seu início, que começou em 2007, que é a Escola Municipal Dom Máximo, Escola Municipal Isabel Campos, Escola Municipal Raquel Ramão e Escola Municipal Vitória Régias. Essas são as escolas que possuem todos os índices, em todos os anos, obteve valor numérico referente ao índice de desenvolvimento da educação. Por quê? Todas as escolas realizaram a prova. Prova Brasil. No entanto, apenas aquelas que 22 ou mais alunos fizeram é que vão ter o valor numérico referente ao índice divulgado. Por isso, há escolas que realizaram e falam, mas minha escola não apareceu, não, porque o número foi inferior a 22 alunos. Aqui, nós fizemos a variação, qual subiu, qual desceu, e aqui nós fizemos um gráfico dessas escolas, que os senhores podem perceber que nem sempre houve uma progressão em todas as escolas. O que, que há? Ora, uma escola teve variação positiva, ora, variação negativa. Por quê? Porque não é apenas os valores numéricos. As dimensões não é só da aprendizagem. Outras dimensões perpassam o âmbito pedagógico da escola. Dimensão de gestão, infraestrutura, valorização do profissional de educação. São diversas dimensões que influenciam diretamente no índice. Se eu não tenho uma infraestrutura, tanto é que a questão da climatização, tenho certeza que não é por acaso. É um investimento porque muitas escolas, em relação ao fluxo, ao abandono escolar, que é muito, a infraestrutura, ela colabora. Valorização do profissional. Quando a gente fala de valorização do profissional da educação, o profissional da educação aqui são todos os profissionais que se encontram no espaço escolar, não é apenas professor. Nós estamos falando de ambiente adequado para o trabalho. Ambiente que nós consigamos concluir e executar os nossos planejamentos. O nosso planejamento. Não, você entra na sala de aula em que o sol bate metade da sua sala e seus alunos ficam recuados em apenas um espaço. E o professor sua mais do que nós possamos imaginar, do que numa atividade de atletismo, por exemplo. Porque Castres não é luxo um ar-condicionado, por exemplo, é uma necessidade. Então, várias dimensões precisam ser pesquisadas. No entanto, o IDEB, quando foi criado, que Fernando Fernandes trouxe o IDEB, aquele princípio não era para avaliar a escola, não. Não era para avaliar o professor na sala de aula. É isso que está na nota técnica. Não era para fazer ranqueamento. E o que nós temos hoje? Quando começo a colocar nas minhas escolas, é uma competição, é o ranqueamento de qual escola é melhor. Mas esse foi o objetivo na criação do IDEB? Se formos ler as notas técnicas do INEP, não é esse o objetivo. No entanto, o gestor governamental, não só o municipal de Castres, mas de outros municípios também, aproveitam-se dessa avaliação em larga escala, que gera esse valor numérico do índice, para culpabilizar alguns sujeitos. Então, cria uma crise no sistema educacional, culpa... Já estou adiantando aqui alguns slides. Essas aqui são as notas dos anos iniciais. Já estou aumentando. Esse aqui é o gráfico dos anos finais. Olha para os senhores perceberem que a mudança, a variação é gigantesca, positiva e negativa. Depois de 2012 é que houve uma certa estabilização em relação aos valores numéricos do IDEB. É para simplificar apenas que nem sempre a escola que tiver maior nota é a garantia de que essa escola no próximo ano também terá. Aqui é a lei, que eu trouxe o artigo 1º. As escolas públicas do ensino fundamental e médio, presentes no município de Castres, Mato Grosso, exibirão na parede externa das secretarias das unidades escolares permanente em placa visível os dados referentes a seu índice de desenvolvimento da educação básica e sua respectiva colocação. Se não é para ranquear, imagine, vou colocar lá em que colocação minha escola está, nacional, estadual e no âmbito municipal, indicando se houve ou não atendimento da respectiva meta projetada oficialmente. Não sei se é de conhecimento de todos os senhores, mas as metas, a primeira prova de avaliação em larga escala no sistema do IDEB, que se chama o sistema ANRESC, que é a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, foi em 2005. A partir desse dado é que surgiu o IDEB em 2007, mas a partir dessa outra prova foi realizada em 2005. Então, a partir de 2005, quando foi realizada a ANRESC e o surgimento do IDEB em 2007, aproveitou-se a partir dessa média do índice de desenvolvimento de 2005 para criar para criar metas para os próximos anos até 2022, ano de bicentenário do Brasil, que é para nós atingirmos todos, nota média, né, nacionalmente, o valor numérico de 6 do IDEB, que é o valor que corresponde aos países desenvolvidos, de acordo com a Organização e Cooperação de Desenvolvimento Econômico, tá? Não é nenhuma instituição educacional que está visando isso, é a OCDE. Então, esse era o objetivo oficialmente, projetar essas metas projetadas oficialmente. Então, a partir daí, nós podemos ver que essas notas técnicas do INEP em relação à criação do IDEB nem foi lido quando foi proposta essa lei. Tá? Que não é esse o objetivo. E a própria mídia brasileira, ela incentiva o ranqueamento, ela faz os estandartes das escolas de primeiro, segundo e terceiro lugar, como se isso fosse a qualidade total, social, que está voltado totalmente para a qualidade total, que é de eficácia, eficiência e produtividade, que está ligada à empresa. As escolas não são empresas. A escola é lugar de qualidade social, de garantirmos a aprendizagem para todos, e não um espaço mercadológico. As estratégias do mercado educacional é justamente isso, que nós utiliza-se das avaliações para justificar essa crise educacional, colocando sempre, de acordo com a pesquisa, e Pablo Gentili traz o seu texto Neoliberalismo e Educação, que existem os culpados, e quem são esses culpados? Quem me apresentou o texto está aqui presente, por isso que eu... Quem são os culpados? Os culpados são quem? São os professores. Lá, o texto é claro, são os professores. Se lá o IDEB, quando foi criado, falava que não era para ranquear a escola, que não era para fazer a avaliação da escola, mas sim do sistema. A partir desse sistema, qual é o tipo de políticas públicas com P maiúsculo é que eu vou promover para esse Estado-nação? Política macro, mas não. A política veio como política micro, punindo quem? As escolas. Culpabilizando apenas quem? As escolas e o professor. Na pesquisa que eu realizei, que fez esse levantamento, na escola, que foi feita a pesquisa acerca das variações do IDEB, os professores se sentem culpados por todas as notas do IDEB. E quando é ano de prova Brasil, quando é ano de prova Brasil, o que acontece? Ninguém quer pegar quinto ano, nem português e matemática, quer dar aula para o nono. Por quê? Porque os professores serão responsabilizados e apontados como responsável por aquele índice que a escola obteve, sem levar em consideração que não é só a prova, é o fluxo desde quando o sujeito iniciou a sua vida escolar. Porque o fluxo também é levado em consideração, e aqui todos abandonam o fluxo e todo mundo pensa e leva apenas aquela nota da prova, e não o número do índice que leva os dois fatores. E os culpados, então, somos nós. Professores que estamos no chão da escola, que preparamos nossas aulas, vamos todos os dias para a nossa escola, somos nós únicos e exclusivos culpados. E o Estado também é culpado se ele quiser garantir qualidade de aprendizagem para todos também. Então, por quê? Porque não é para todo mundo. O próprio sistema já exclui os nossos alunos desse sistema de garantia de qualidade social, que é para todo mundo, qualidade social e de aprendizagem para todo mundo. Nós tivemos alguma qualidade, passou por alguns conceitos diferentes. A princípio era para garantir acesso para todos. Garantindo acesso para todo mundo, porque nem todos tinham acesso. Então, durante muito tempo, o que o Brasil, o sistema educacional, o projeto de nação era garantir acesso. Com acesso à qualidade, mas não qualidade social, mas a qualidade total de eficácia, eficiência e produtividade, e de qualidade não para todos. E fazer educação para o mercado. Justamente a lei vem ao encontro dessa política de criar a crise educacional, culpar os professores e privatizar, o que a professora Marilda vai falar mais adiante, com um modelo pronto. McDonaldização da educação é fazer o quê? Homogeneizar o processo de aprendizagem. Todos nós com o mesmo processo de aprendizagem. O que funciona lá na escola, no EAPUC, aqui vai funcionar em qualquer escola, em qualquer lugar. Homogeneizar o processo de pedagógico de todos os espaços escolares. E quem são os sabichões? É a Falcone, que veio com o processo já veio com a receita pronta. que nós vamos executar, são os sabichões, que vão resolver todos os problemas educacionais da nossa cidade.
Exatamente.
No entanto, nós trouxemos aqui, nós não estamos apenas falando, criticando, mas nós trouxemos possibilidades. E existe possibilidade. Dentro do processo de avaliação, existe a avaliação institucional, que é pouco discutida. Nós discutimos a avaliação da aprendizagem, que é a avaliação que eu realizo no meu espaço escolar com o meu aluno. Nós falamos muito de avaliação em larga escala, que são os ranqueamentos que existem e que está prestes a nos fazer colocar esses índices como se fosse nota nas nossas escolas. Existe uma possibilidade, que é a avaliação institucional. Os indicadores da qualidade na educação constituem uma proposta metodológica de autoavaliação participativa, capaz de mobilizar e envolver os diferentes atores da escola, estudantes, professores, gestores, familiares, funcionários, representantes de organizações locais, etc., em discussão sobre a qualidade da educação escolar. Freitas traz essa possibilidade, principalmente no livro Luiz Carlos de Freitas, Avaliação na Contramão, que traz a possibilidade de fazermos a autoavaliação das nossas instituições. Quem melhor para falar da nossa instituição do que nós? Da nossa escola do que nós? Dos nossos professores do que nós? Da nossa gestão do que nós? Nós alunos, nós professores, nós servidores da escola. Somos nós que conhecemos o chão da escola, nós somos atores dessa escola. Essa é uma possibilidade, a promoção da autoavaliação, que é dentro das dimensões de infraestrutura pedagógica, de aprendizagem, de gestão, pensarmos, sabermos o que nós temos e onde nós queremos ir e traçar caminhos. Nós não somos contra a avaliação em nenhum momento, porque a avaliação é saber onde eu estou, saber onde eu quero chegar e traçar caminho para isso. Mas o caminho não é subjugar escolas. O caminho não é culpabilizar professores. O caminho é criarmos alternativas de aprendizagem social para todos os estudantes. E nós, professores, se os senhores forem nas escolas, estão dispostos a fazer isso. Estão dispostos. Porque eu fui na escola, eu trabalho na escola municipal, fui na escola em que realizei pesquisa. Os professores estão preocupados. Os professores querem resolver. Os professores estão amargurados com essa situação. Por quê? Porque nós somos os culpados por tudo isso. E essa é uma alternativa que já é feita em Campinas. Luiz Carlos de Freitas é o professor que organiza esse processo de autoavaliação institucional. As universidades realizam a avaliação institucional. Nós temos aqui em Castres pessoas que podem contribuir conosco nesse sentido. E também estamos aqui para contribuir nesse sentido. Os indicadores constituem uma proposta de avaliação cujo conceito de qualidade na educação destaca as condições concretas do atendimento educacional, infraestrutura, condições de trabalho dos profissionais da educação, número de estudantes por turma, etc. Os processos de realização do trabalho nas unidades educacionais, tempo de trabalho coletivo, formação continuada de profissionais de educação, gestão democrática, planejamento e avaliação. Todas essas são dimensões a serem avaliadas, mas não avaliada pelo meu gestor governamental, não avaliada por um sujeito que nunca pisou no chão da minha escola, mas avaliada por nós atores da escola, avaliada por nós em que todos saberemos qual é a real situação da nossa escola também, desse espaço escolar. E saberemos e teremos subsídio suficiente para cobrar também do gestor governamental o que falta, porque se ele me chega com uma determinada situação que vamos colocar nas escolas, vocês agora, a partir da lei, deixa eu só lembrar o nome dela, 2.700, vamos colocar nas escolas o índice de desenvolvimento de vocês, a gente fala, não, nós não vamos colocar, nossa avaliação é diferente. Se para você a avaliação do IDEB, a avaliação da prova Brasil e Fluxo corresponde a você... corresponde à qualidade para você, para nós não corresponde. Porque para nós a qualidade é isso. Então, é qualidade social, não uma qualidade total mercadológica. Aí destacamos a importância das avaliações participativas, desenvolvidas pelas comunidades escolares, que permitem a maior compreensão dos desafios educacionais de cada município e estado, visando uma melhor atuação das escolas na gestão educacional. Processos de avaliação participativa que não se limite às escolas, mas que contribui com a avaliação e aprimoramento das políticas educacionais e de outras políticas públicas do município e do Estado, uma articulação necessária. Então, ela é necessária. Se uma escola promove a autoavaliação, o ideal é que o sistema crie um processo de autoavaliação. O próprio sistema. E quem é o sistema? É a Secretaria Municipal de Educação? Não. O Sistema Municipal de Educação é a Secretaria Municipal de Educação, é o Conselho Municipal de Educação e nós, escolas. Criar o nosso sistema de autoavaliação em conjunto. Porque aí sim nós vamos... Aí sim nós estaremos preocupados realmente com a qualidade social na educação. Porque colocando o índice nas escolas, isso a gente só vai estar... Estamos nos preocupando apenas com o mercado. Qual é o mercado que vale mais? Se é a escola A do bairro tal, se é a escola B do bairro tal, ou escola C do bairro tal. E essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação, profissionais da educação de Castres, pelo menos das escolas municipais, da escola de qual eu pertenço, qual eu faço parte, essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é garantia da aprendizagem, aprendizagem de todos os nossos alunos. Então, nós não trouxemos apenas críticas acerca da lei, nós trouxemos possibilidades. Que essa lei que está hoje posta, 2700, seja revogada, e criada uma lei que se institua, juntamente com o sistema de educação, um programa de autoavaliação, de avaliação institucional, que envolva todos os setores educacionais, escolas, conselho e secretaria. É essa a nossa proposta. Então, a revogação imediata dessa lei, da 2700, e a proposta de uma nova lei que garanta realmente qualidade, se preocupe realmente com a qualidade social e qualidade da educação, que é a qualidade de aprendizagem. Porque medir, isso aqui é uma fala do Freitas, propicia um dado. O que nós temos quando é medir? Propicia um dado, apenas, um valor numérico. Mas medir não é avaliar. Avaliar é pensar sobre o dado com vistas ao futuro. É eu pegar os dados, esse diagnóstico, e pensar o que nós queremos para a nossa educação, o projeto de educação que nós queremos para Castres. Que não é esse que está posto hoje, e não é esse que está sendo, que veio com a Lei 2700, ainda dar ênfase nesse sistema mercadológico. E também com a contratação e a terceirização da Falcone. Muito obrigada.
A professora Marilda, a secretária está pedindo para dar uma palavra. É que a professora Marilda está na sequência. Em tempo, então, eu convido a secretária de Educação, vice-prefeita, professora Eliene. Para agradecer nosso evento, peço ao Pastorello e o presidente do sindicato também para compor a mesa com a gente.
Boa noite. Obrigada, tá? Com todo respeito, eu só estou pedindo esse minuto porque, como eu já tinha até oficializado para o Conselho, hoje nós temos, estava dentro já da programação do nosso calendário de evento, o lançamento do selo comemorativo de 240 anos de Cáceres. Eu quero voltar para fazer uma fala aqui diante de tudo que foi colocado, está a professora Cris, a professora Luzinete aqui presente, fazer as anotações, eu vou lá e retorno, tá bom? Então, só queria justificar e depois a gente parte para o debate. Boa noite a todos os professores aqui presentes. Tá? Que bom que vocês estão aqui. Eu acho que o espaço democrático, ele traz o fortalecimento da educação, com certeza, e a gente precisa disso. Quero deixar bem claro, estou gestora, sou professora como todos vocês, e eu acho que a educação só avança com espaço como esse. Parabéns, Pastorello, vereador, conselho, por proporcionar esse momento de discussão. Com certeza, alguma coisa vocês terão aí, como parabenizo a professora, que é da rede, de dizer que trouxe proposta, isso é bom, nós estamos aqui para ouvir. E aí, no meu retorno, eu fiz algumas anotações, a Luzinete vai anotar da professora Marisa e eu volto, tá bom? Obrigada.
Eu quero pedir desculpa, professora Eliene, é porque eu achei que ela não ia voltar. Eu falei, uai. Tá? Uhum. Não. Pois é. Uhum. Então volta, né? Gente, então, boa noite, né, a todos e todas os presentes. Eu penso que política pública, né, para honrar o nome de política pública, ela tem que ser pública mesmo, né? Ou seja, ela tem que passar pelo crivo tanto dos demandantes das políticas, né, de quanto daqueles que vão, de quem demanda, né, da sociedade, quanto dos executores das políticas. Então, é muito importante, né, que a sociedade civil ela participe junto com a sociedade política da elaboração de políticas. E, nesse sentido, pastorela, a gente sente muito, né, o fato de ter aprovado uma lei que é tão importante, de um tema que já vem sido, né, já tem um debate profícuo sobre ele, muito material produzido, sobre a questão do IDEB, né, e sobre as consequências que as avaliações em larga escala, as avaliações estandartizadas, trazem para a educação brasileira, né? E aí, para a gente lembrar, não é só a educação brasileira. A educação brasileira ela está numa lógica internacional, né? Então, não é só a nossa educação e as nossas políticas que têm sido elaboradas a partir de indicadores, né? As avaliações têm sido as principais indutoras de políticas públicas em nível global. Né? E, então, quando se pensa em uma lei, né, e que a sociedade não participa, em uma política que a sociedade não participa, ela corre o risco de não ser aceita pela sociedade. Né? E justo. Eu sou, né, da posição de que a sociedade não deve aceitar algo que é imposto a ela, já que é ela que é o patrão, né, dos nossos gestores públicos. Então, ela tem que participar e ela tem que dizer o que ela quer e o que é importante para ela. Então, eu começo, né, já que nós estamos falando, né, que essa é uma onda que ela não é só brasileira, ela é internacional, começar por uma fala, né, da Diane Ravitt, que foi secretária de Estado norte-americana, né, no período do governo, né, do Bush, na implantação de uma lei lá também, que era voltada para avaliação, né? E essa avaliação trazia sérias consequências até chegar, em último caso, à privatização das escolas, né? Que é um modelo. E ela sai, né, dessa secretaria e ela começa, então, a fazer uma autocrítica. E ela vai dizer, bom, como o mercado, e ao final eu vou mostrar o livro dela, né? Como o mercado vem destruindo o grande sistema educacional norte-americano. E ela, agora, uma fala dela recente, né, de 2017, porque ela é uma pesquisadora muito, né, faz muitos trabalhos e é muito atuante, e ela vai falar sobre essas reformas, né, que têm sido feitas em nível nacional e internacional. Que um dos aspectos mais irritantes, né, do movimento de privatização é que eles fingem, né, ser progressistas. Eles não são. Eles são reacionários. E eles têm a história para provar isso. Eles roubaram a palavra reforma para que pudessem fingir que queriam melhorar as escolas. Em vez de admitir que querem substituir as escolas públicas por escolas religiosas, escolas particulares, escolas com fins lucrativos, escolas online, tudo menos as escolas públicas. Uma dica que ela dá: destruição não é reforma. Então, nós estamos passando por um processo de destruição da escola pública em nível mundial. Né? E aí isso vem de um terreno, né, chamado reformas neoliberais. Né? E essa guinada neoliberal no mundo, né, desde a década de 70, 80 para cá, quando essas medidas foram implementadas, né, começa no Reino Unido, depois nos Estados Unidos, tem a ditadura de Pinochet, por isso o neoliberalismo não combina com a democracia, né, como laboratório experimental, né, das políticas neoliberais. Essas políticas, né, e o neoliberalismo, ele tem propiciado, né, um terreno fértil para a propagação, né, do capital selvagem, pressionando o Estado a diminuir uma atenção às políticas de bem-estar social para atuarem a favor da ampliação dos interesses do setor privado. Então, é cada vez, né, mais e maior o interesse, né, do capital. Então, por isso que nós falamos, e muitos autores falam, do capitalismo neoliberal. Né? Então, nós vivemos uma época de praticamente de hegemonia, né, desta corrente que destrói a vida no planeta. É isso. Né? O meio ambiente não basta, né, destruir o meio ambiente. Tem que destruir também as pessoas, tem que destruir, avançar sobre o fundo público, avançar sobre o Estado, e nós não sabemos se vai sobrar alguma coisa, né, infelizmente. Então, o que, que nós presenciamos atualmente? Então, eu quis trazer um pouco, gente, deste contexto, né, para mostrar como é que as parcerias, né, e toda a forma de relação entre o público e o privado na área educacional, ele está contextualizado, né, ele emerge desse contexto. Então, nós vivemos um sério ataque, né, ao Estado de Direito, e uma revisão do marco civilizatório, né, pactuado para o século XXI, com consequências para as políticas sociais e os direitos humanos. Então, esse pacto, ele foi feito especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de todo o desastre que a Segunda Guerra Mundial trouxe, né, causou à humanidade. Então, não foi à toa que, em 1948, a ONU ela instituiu, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não foi à toa. É porque houve violação, né, bárbara dos direitos humanos, tanto de adultos, de idosos, de adultos, de criança, de bebê. Né? Foram todos passados por um processo, né, de extermínio. Então, passa, né, o dilúvio, e a sociedade precisa repensar. Né? Nós temos que traçar alguns pactos que eles devem servir para a humanidade, para ela caminhar, né, minimamente. Para que nunca mais se repita, e é isso que a gente sempre ouve falar, né, pastora? Que nunca mais se repita o que houve na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, poucas experiências, né, das políticas sociais e desses pactos feitos, né, pós-Segunda Guerra Mundial, e resta, sobrevivem no século XXI. O que, que nós temos visto, então, né, agora, no século XXI? Um recrudescimento, né, do capitalismo financeiro, já desde finais dos anos 60, e o neoliberalismo ele é uma política que orienta, né, a acumulação de capital para 1% do planeta. Né? Então, é o modelo de acumulação mais feroz jamais visto, né, pelo capitalismo. Quer dizer, houve um momento de 45 até a década de 70 que podemos dizer, e como o Ladislau Dalbor fala, né, de um capitalismo democrático. Então, houve avanços democráticos, né, no capitalismo. Foi possível. Mas hoje nós já não podemos mais dizer que o capitalismo consegue conviver com a democracia. Né, o capitalismo não consegue, né, e nós estamos presenciando isso, que o capitalismo não consegue conviver, né, com a democracia mais. Então, há um avanço muito grande, né, do capitalismo financeiro e uma concentração de renda, né, estrondosa. novas formas, né, de acumulação de capital fictício que supera, né, o capital produtivo. Então, cada vez mais, os grandes, né, detentores do capital, eles não querem mais atuar em atividade de risco. Por isso, né, o mercado financeiro. Não quer dizer que o mercado financeiro não tenha risco. Mas quem assume os riscos do mercado financeiro? Cada vez mais é o Estado. Né? É o Estado que assume os riscos, né, de todas as peripécias, né, do capital. Há uma desvinculação do valor dos recursos, né, e então uma nova crise do capital financeiro, com forte avanço deste, né, sobre os fundos públicos. Então, o capital financeiro, ele não tem, né, como ele não é, né, um capital produtivo, ele suga toda a renda do trabalho e da produção e não distribui renda. Né? Por isso, a acumulação é cada vez maior na mão de 1% dos mais ricos do planeta. Né? Então, está aí o exemplo da crise financeira de 2008. Né? Falou-se muito sobre essa crise financeira, no entanto, continua, né? Não houve regulamentação, nem tentativa de regulamentação do sistema financeiro por nenhum Estado do mundo. Então, o capital continua procurando pastagens, né, mais verdes e lucrativas para se instalar. Onde eu posso, principalmente nos países, né, como os nossos, terceiro mundo, onde se eleva as taxas de juros a patamares estratosféricos, é para cá que eles vêm e chantageiam, né, cada nação. É isso que eles fazem com o terceiro mundo. Né? E aí nós vamos ver depois, porque o tamanho, né, a quantidade de recursos que é retirado das políticas, dos fundos públicos, para pagar juro para o grande capital. Então, o que, que nós vivemos? Né? O Brasil, ele chega, esse movimento vai chegar no Brasil, né, que nós não chegamos de ter o estado de bem-estar social que teve na Europa, mas tivemos um ensaio, né, de um estado social minimamente cumprindo o que determina a Constituição Federal de 1988, que estabelece, né, um Estado social, porém que não foi cumprido pela onda neoliberal que já assolava o mundo, né, quando a Constituição de 88 foi sancionada. Então, houve o quê? Só um retardamento quase, né, no Brasil, da implementação de políticas neoliberais. Houve, no período de 13 anos, não quer dizer, gente, que o governo do Partido dos Trabalhadores tenha ficado isento dessas contradições do capital, porque não ficou. Né? O capital lucrou, e muito, também neste período. Mas o que vem ocorrendo? Né? O Brasil, então, acaba deslocando esse eixo, né, convencional, tradicional, e aqui, como na Hungria, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, né, Reino Unido, nós somos alvo das guerras não convencionais, as chamadas guerras híbridas. E o que são essas guerras híbridas? A guerra não convencional é porque não usa bomba, né, porque não usa tanques, porque não usa, né, os aviões para jogar, né, como Guernica, né, acabar com a população, né, ou a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Hoje são outras estratégias. E o capital, ele é muito hábil, né, nesse processo de reconfigurar e buscar lucros de qualquer jeito. Né? Então, nós temos o quê? Ataques, né, de todas as formas. Financiamento de mobilizações e desestabilização de governos. Lawfare, que vocês sabem o que é, né, mas já foi bastante debatido, que é a perseguição, o uso da lei para a perseguição política. Fake news e os ataques diretos, entre outras formas, né, que vem se configurando nos nossos países. E é nesse contexto, então, gente, que nós vamos o quê? Chegar, né, à mudança brusca de governo em 2016, né, que muitos chamam, né, de rompimento do estatuto jurídico político, e vulgarmente se chama golpe mesmo, né, de Estado. E o que esse golpe possibilitou? Né? Então, as medidas que nós vamos ver, né, de privatização, ela está inserida neste contexto. É claro que vem, né, um processo intenso, mas vai intensificar muito mais essas medidas aqui pós-2016. Nós temos, então, logo em seguida, a votação, né, da emenda constitucional 95, que ela limita os gastos primários em saúde, educação, seguridade, segurança, por 20 anos. Essa emenda constitucional, ela só vale para a área social. Ela não vale para o mercado, né? Portanto, ela é a medida do mercado. Então, o que, que o país, né? Ele acaba, então, vivendo um problema estrutural, né? E esse problema que nós vivemos, ele vai demandar o quê? Uma realização de reforma política, né? Reforma tributária, sem as quais, né, não consegue enfrentar a questão do público versus capital ou versus privado. 30% do orçamento público, né, por baixo, vão para beneficiamento privado. Então, é essencial reduzir o capital, né, reduzir os altíssimos juros, que eu já falei antes, né, porque que o capital vem para os nossos países, né, porque precisa elevar o juro para que as pastagens sejam verdes e lucrativas, e qualquer, né, balanço ou qualquer tentativa de redução, eles vão embora. Por quê? Porque capital não tem pátria, né? Dinheiro não tem pátria. Pátria temos nós, né? É essencial, então, né, reduzir o juro, diminuindo os lucros abusivos, né, do grande capital e estimulando, então, o setor produtivo. Seria, talvez, né, algumas medidas que o país devesse tomar. Eu vou apresentar, então, um gráfico. Alguém está controlando a hora? Controlando a hora aí, eu quero andar rápido. Um gráfico, gente, ali, que vai mostrar, né? Ele é um gráfico de 2015, que vai, são dados, né, do CIAF, que é um órgão federal. Ele vai mostrar o quê? Os recursos que foram destinados à dívida pública em 2015, antes da PEC do teto dos gastos. 42,43% do orçamento geral da União. Ou seja, só a calculadora do tio Patinhas, né, para contar aquilo ali. Mas é da casa, né, dos trilhões. É, os trilhões, né? Então, ali, todos de juros, né, e amortizações da dívida. Isso antes da medida, né, restritiva da área social. E ali, todas as outras áreas, né, o que gasta. Então, assim, é quase 50% do orçamento público que vai o quê? Para pagar a especulação do grande capital. Certo? Aqui eu vou pular, porque vai tratar também, né, disso. Aí nós temos um gráfico aqui que vai mostrar os gastos, né, do Brasil em relação aos países, como a Lucinalda falou aqui. Nós temos que ter um IDEB que vai chegar ao patamar dos mesmos índices dos países da OCDE, ou seja, os países de capitalismo avançado, né? Pois bem, exige de nós, então, né, e dos professores, das escolas, que elas produzam, né, um modelo produtivista. Tem que produzir para se chegar em 2022, né, Lucinalda? Com 6. Tá, ótimo. Mas olha aqui, os gastos, né? Aqui vai mostrar de 90 a 2000 e de 2000 a 2015. Olha aqui aonde está o Brasil com os gastos sociais. Aí, comparando, né, Irlanda, Canadá, o Brasil, que está ali, ó, não sei se vocês estão... Está dando para enxergar? Não? Hã? Mais um? Hã? Terceiro, isso, terceiro. É o menor gasto social, né, comparado a alguns países da OCDE. Imagina comparado a outros, né? Aí vem a França, a Finlândia, né, que é a educação invejada, né, pelos nossos índices. Está aqui, gente, ó, gasto social chegando a quase, né, 35% do PIB. E aí põe, né, implanta uma medida, uma emenda constitucional 95, para quê? Congelar os gastos em educação, saúde, assistência, né? E aí vai, né? Na área social, segurança, mas o capital anda livre, leve e solto, sem pagar imposto, né? Chantageando os governos, entrando e saindo a hora que quer. Né? É opção política, eu digo, isso é opção política. Né? Então, o que, que falta para nós, né? Olhar mais para os nossos problemas, para os problemas, né, da pobreza. Olhar a supervalorização, né, da corrupção como o maior problema do país. Nós temos um Congresso que, ao privatizar, né, parte do pré-sal, ele liberou por 40 anos as petroleiras de pagar tributo, gente. Então, vamos ser sinceros, né? Não dá. Não dá. Né, para confiar nessa gente. Então, há o quê? Um avanço, né, do capital especulativo no país, agora também, né, na área educacional. Primeiro, né, isso foi feito na educação superior e agora avança sobre a educação básica, fortemente sobre a educação básica. E qual é? Né, aí nós temos essa empresa de investimento, né, TARPO, né, de fundo de investimento, que adquiriu o controle da Abril Somos Educação, depois foi adquirido pela Croton. São todas empresas que jogam na Bolsa de Valores. Educação para elas? O que, que é a mesma educação? Ah, tá. Ah, não. Se você pegar uma média, Dimas estava lá quando o Gil que falou, Dimas, naquele Congresso de Brasília, né? Qual foi o lucro da Croton dentro de 3 anos? Oitocentos%, né, as ações subiram em 3 anos. A única ação que subiu, todas caíam. A Croton que subiu. De lucro exorbitante. É. Uhum. Então, assim, é um grande conglomerado, né, que agora avança sobre a educação básica e que avança sobre a educação pública. Né? Aí nós temos... né, um problema, né, que os professores, nesse contexto aí, eles foram o quê? Eleitos como inimigo interno da nação. O professor foi eleito, né, ele é o inimigo interno da nação. Ele é o comunista que prega, né, ideologia, doutrina, doutrinação de todos os âmbitos, né? E aí vem também a questão do marxismo cultural, que gostam de falar sem saber, acho que nem o que, que é. Né? E o professor, enfim, nós somos o grande inimigo do país. Né? Aí, né, por um suposto movimento de doutrinação, né? Aí eu vou perguntar, os professores têm problema, gente? Claro que tem problema. As escolas têm problema? Claro que tem. As secretarias de educação têm problemas? Claro que tem. As políticas públicas têm problemas? Oxa, como tem, né? Agora, por que que eu vou eleger o professor como vilão? Para pensar, né? É o culpado, ele é o vilão, ele é o culpado. Então, nós temos hoje, em andamento, né, uma agenda para a educação, que é agendas, né, não é nenhuma só. A privatização, né, que está no topo, a militarização, já tem Rondônia, por exemplo, né, Goiás, Rondônia, experimentando já a militarização das escolas, né, passando a escola pública para as companhias, né, militares, como solução de não sei qual problema. Aí nós temos também, né, as homeschool. O que, que é isso? É a criança estudar em casa. Já tem isso no Congresso também, gente. Ter o direito de estudar em casa. Mas o que, que querem? Que o fundo público pague o professor para dar aula particular em casa para, né, as crianças também. Tem rolado tudo isso. O outro projeto, né, do Escola Sem Partido, que é um projeto de lei 7.180/2014, né? Esse projeto, ele tem gerado muita polêmica, né, e nós sabemos as polêmicas que tem gerado e o que, que esse projeto quer. Né? ele vem lá do Miguel Najib, né, que é da área do Ministério Público, né, de São Paulo. E, enfim, eu não vou dar audiência para o Najib aqui, não, tá? Mas já aconteceu, gente. Na Câmara, né, tem lá uma comissão responsável pela lei, né, pelo debater essa lei, aprovar e mandar para a plenária. Então, já aconteceram, de 28 de fevereiro deste ano até agora a última, parece que foi dia 28, 20 audiências, 20 reuniões para tratar do Escola Sem Partido. Agora, no dia 11, na próxima terça-feira, novamente, mais debate, né, sobre Escola Sem Partido. Quer dizer, eles são persistentes, né? Por mais assim, e a Escola Sem Partido, gente, que é um nome fictício e mentiroso, porque não existe nem escola, né? Qual a ideologia que há, ou qual o partido que há por trás da Escola Sem Partido? É isso que nós temos que perguntar, né? E divide opiniões de quem está na esquerda, ao centro, à direita. Pessoas, né, mais bem informadas, democratas, que respeitam e têm apreço pela democracia, jamais autorizaria, sairia fazendo propaganda de uma coisa tão nefasta quanto essa. Né? O que, que disse, então, o presidente da comissão, o Flavinho, do PSC de São Paulo? Não importa se a lei será votada. Já conseguimos o que queríamos, que os professores tivessem medo. Então, no fim, o que, que nós vemos? Né? Nós vimos, então, né, nessa lógica, né, do que eu estou falando, é que não combina. Né? A democracia, ela não... Né, capitalismo com democracia é um par antitético. Não combina. Porque democracia não é só votar. Democracia não é ir a cada 4 anos na urna. Democracia trata-se de direitos. Direitos econômicos, direitos sociais, né? Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a emprego, direito à vida com dignidade. Democracia é isso para muito mais. Então, o que, que nós vemos? Né? Com a intensa desigualdade que nós temos e o aprofundamento dessa desigualdade, nós vemos, então, que a democracia não combina com o capitalismo. Né? Então, nós temos que pensar em um outro modelo. Né? Eu vou passando aí, só para mostrar rapidinho, gente, o porquê, né, do setor privado ter os olhos tão brilhosos, né, para o setor público. Aquilo que eu falei dos fundos públicos, né, que hoje eles avançam sobre o fundo público. A oferta educacional no Brasil, ela tem cada vez mais, né, aumentado. E é muito injusto a gente culpar a escola por todos os problemas. Né? Se nós formos olhar o fracasso do sistema educacional brasileiro, início da década de 80, com duas, né, legislações da educação básica e superior aprovadas, e o fracasso do sistema educacional, chegar ao ponto de 1.000 crianças que entravam no primeiro ano do fundamental, apenas 200 iam para o segundo. Né? E são dados, né, da Otaísa Romanelli, de estudo que ela fez na tese de doutorado dela. E aí, desses 200, tá, apenas 54 entravam no ensino superior, mas não saíam. Então, era uma pirâmide, né, um funil imenso. Então, assim, a gente tem que fazer justiça também, né, a todas as lutas, ao trabalho dos governos, né, ao empenho dos governos, né, federal, estadual e municipal, ao empenho da sociedade, a questão da democratização, pelo acesso das crianças à escola, pela universalização. Nós temos problemas a resolver com relação à qualidade? Temos, mas a gente tem que valorizar todo esse esforço. Né? Hoje, nós temos o quê? 86,75% das crianças estão na escola pública, no ensino fundamental na escola pública. O ensino médio, né? Está 84 e o ensino médio 86. Então, dá para entender, gente, o que, que é o Fundo Público para a Educação? Só a União, no ano de 2017, o recurso da União foi 117 bi para a educação. Só a União. Aí nós não estamos falando do orçamento de 26 estados e o Distrito Federal e de 5.570 municípios. Então, nós temos batalhas pela frente. Nós vamos disputar esse fundo, né, gente? Com o capital, né? E aí eu vou passar rapidamente, assim, para algumas. Aí eu trouxe, como ia debater aqui a Falcone e a lei, né, do IDEB, eu trouxe, assim, alguns exemplos, né, da atuação da Falcone em alguns lugares, né, do Brasil. Tá? Primeiro, né, o Vicente Falcone, ele é chamado, né, por revistas do mercado financeiro de guru das estatais. E sua empresa de consultoria coleciona casos de contratos sem licitação. Está ali. Hã? 50, por exemplo, contrato de 59 milhões sem licitação com o governo federal. Aí eu pego aqui uma fala do Freitas, né, quando ele vai tratar dessas questões, exatamente quando ele começa a analisar o caso de Rondônia. Ele diz o seguinte, né, Paulo Freire insistiu que as inovações têm que ser recriadas localmente e não transplantadas. Mas nossos gestores não querem ouvir. Acham que implantando responsabilização verticalizada podem resolver, pela via da gestão, problemas que estão muito além dela, inclusive com ancoragens fora da própria escola. O caso, ele vai falar, o caso de Rondônia, né, é um exemplo, mas outros casos também. Outro exemplo, a rede municipal de Campinas. E aí, gente, em relação a Rondônia, houve grande expectativa, né, com a implantação da Falcone lá, dos programas da Falcone. Mas aí houve um desabafo do governo. Após ele fazer parceria com Deus e o demônio, desde Ayrton Senna, Fundação Lema, Globo, né, os programas da Rede Globo, a Falcone, ele vai reclamar, bom, fizeram o relatório, foram embora, pegaram o dinheiro, e aí? Os problemas ficaram. Ele faz o desabafo. E aí ele pontua os problemas que ficaram, né, para a rede. Deixou o relatório. Aí ele fala, bom, esse relatório tem que ser estudado, analisado, visto os problemas. Cadê a empresa, né, que levou eficiência para o setor público? Que todas elas oferecem eficiência no gasto de dinheiro público, mas levando o dinheiro público embora, né? E promete eficiência, porque o Estado não sabe gerir, não é? É claro, gente. Se implanta um modelo empresarial na coisa pública, nós temos uma Constituição Federal que fala do modelo de gestão que nós devemos ter, que é a gestão democrática das escolas públicas. Nós temos leis estaduais, e no município de Cáceres também, que eu estudei, minha tese é do município de Cáceres, que diz que o princípio que rege, que orienta a organização do ensino, é a gestão democrática. Portanto, nós não somos empresários. Nós não fizemos curso de administração empresarial. Eu não sou empresária. Graças a Deus, que eu prefiro ser professora. Né? Mas, assim, é lógicas completamente diferentes, completamente distintas. Como é que os nossos professores, os nossos gestores, que é formado dentro de uma perspectiva democrática, vai aprender a gerir o modelo de uma empresa que está entre as 10 maiores empresas de consultoria do Brasil? E aí eu digo, o que é mais? Ela implementa a sua consultoria, mas ela nem paga funcionário, porque quem executa são os gestores municipais, estaduais, federal e os professores. Ela nem paga direito trabalhista para ninguém, não é, gente? Vocês estão cumprindo o que a empresa quer, mas ela não paga nem direito trabalhista para vocês. O outro exemplo de Campinas. Em Campinas, e aí vamos dizer, está no plano de trabalho deles, né? O que a empresa prevê? Transferir tecnologia de gestão com foco no resultado, avaliação de impacto, mecanismo de qualificação de pessoas e organização. Um novo modelo de coalizão que viabiliza o estabelecimento de parceria público-privada. Em Campinas, a Falcone foi implantada, né, tentativa também em 2014, só que houve o quê? A resistência muito grande da rede, né, carta de repúdio, fechamento de portão com cadeado e não deixar os consultores entrar, até que rompeu-se o contrato, né, não foi adiante. O outro modelo é... Tá, já falei do governo de Rondônia, pega sempre como exemplo, né? O Ceará e Pernambuco são os exemplos, né? É a vitrine que eles utilizam para oferecer o produto nos outros lugares, né? Aí, tá, deixa eu passar aqui. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi de 2013, é uma gestão 2013-2016, o contrato com a consultoria, né, que atua, tá, ele foi suspenso pela justiça. Por quê? Por falta também de licitação, transparência. Então, ele foi suspenso pelo Ministério Público. Aí, aqui estão os links, né? Eu sempre estou trazendo os links para vocês poderem consultar, se quiser, né? Qual que era o valor, então, dessa parceria com a Pelotas? 2.100.000, né? Foz do Iguaçu, o contrato custou 4 milhões e também foi fechado sem licitação pelo prefeito, preso pela Polícia Federal em 2016, acusado de corrupção e peculato. Houve Mato Grosso também, também houve a tentativa, e tem outros lugares, gente, eu só trouxe alguns exemplos, né? Mas Mato Grosso também, a Falcone veio, né? Começou um treinamento com os gestores, e pelo que eu vi na página do Freitas, era também de 4 milhões. Só que a Falcone sumiu, de repente. Não tem nada na página da Seduc, não levaram adiante, né, porque houve também muita resistência do sindicato de professores, né, ao modelo de gestão da Falcone. Então, eles foram embora. E não deu notícia, você não encontra nada, né? Foi nisso, nós fizemos até um seminário aqui na Câmara, né? Para debater, o Regi estava, né, Regi também, para debater essas questões de mudança na Secretaria de Estado de Educação. E uma delas era a implantação da Falcone. Só que vocês têm notícia? Sumiu. Evaporou. Então, gente, como consequências, né? Nós temos, então, a negociação dos nossos alunos. Nossos alunos são vendidos, né, como um produto. Ao quê? A tentativa de amordaçar os nossos professores e estudantes. Toda essa conjuntura, né, que nós estamos falando. A Lehman, hoje, ela tem coordenado a formação continuada em vários estados do Brasil, substituindo as universidades. Então, o que é substituir o papel do professor por um manual passo a passo? Eu pergunto para vocês, né? Outra, também, né, nesse contexto todo, o que vem se tentando fazer? Fragilizar os movimentos de defesa, né, da categoria, né, de professores. Como, então, né, últimas considerações, eu queria pedir licença, né, para ler rapidamente, que nós estamos assistindo realmente à privatização da educação, da dimensão política, né, da educação. Dimensão da coisa pública, de modo que, em última análise, há implicações na relação, né, entre democracia, democrática entre Estado e sociedade, bem como a despolitização dos quadros educacionais. Isso gera implicações profundas, né, para a educação, para a sociedade e para a democracia. As consequências dessa atuação podem ser dramáticas, né, muito desastrosas, pois a mercantilização e a privatização, ela rebaixa a qualidade do ensino e desconsidera a riqueza cultural, antropológica e social de todos envolvidos no processo pedagógico. A privatização, né, da dimensão política da educação, né, é uma privatização própria da coisa pública, né? Em si, estão politizando, privatizando a política. Não está havendo mais debate, né, público para elaborar política. Elas vêm de cima para baixo, né? Há implicações na relação democrática entre Estado e sociedade, tá? Já falei, né? Portanto, né, a bandeira da escola pública, ela precisa ser, então, atualizada. não basta mais a sua defesa. Agora temos que defender a escola pública com a gestão pública e não a gestão privada, né? Eu queria, não sei se vai dar aqui, para passar rapidamente depois, aí mostrar, né, a produção que nós temos, né, só um pouquinho, sobre esse, né, essa situação no mundo todo. Estudos não faltam, né, gente? Aqui o livro, né, é agora, recente, saiu semana passada do próprio Freitas, né, A Reforma Empresarial da Educação, pela editora... Me esqueci agora, mas procura lá que vocês vão encontrar. O livro, né, da Diane Ravitch, onde ela faz uma auto... Né, bom, ela vai falar dos problemas que ela não conseguia enxergar quando ela estava no processo. E ela houve o quê? Um estranhamento. Né? Ela saiu e ela conseguiu ver quão nefasto é o mercado para a educação pública. Né? O livro do Ball, né, Educação Global S.A. Novas Redes Políticas e o Imaginário Neoliberal. O Laval, né, que é um francês, ele vai falar que a escola não é uma empresa. Portanto, nós temos que ter forma específica de tratar o bem público, a coisa pública, a escola pública. Aqui vários, né, nossos aqui do Brasil, inclusive um meu aqui que vai sair em janeiro. Uai, cadê? Aqui, nova gestão pública e redefinição das fronteiras público-privada na educação brasileira. E aí vários outros, né? Então, assim, literatura nós temos de monte, né? Muitas. Então, eu queria encerrar com uma mensagem que foi fruto, né, da Segunda Guerra Mundial, deixada por vítimas do campo de concentração nazista. Ele vai dizer, prezado professor, sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre educação. Meu pedido é, ajudem seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só serão importantes se fizerem nossas crianças humanas. Muito obrigada.
Obrigado, professora Marilda. Dando continuidade, agora acreditando que, após a fundamentação dos temas propostos na audiência, convidamos a professora Eliene a participar do debate. Inicialmente, você pode fazer as considerações, né? Inicial.
Mais uma vez, boa noite a todos, né? Quero aqui cumprimentar o professor Dimas, né, todo o respeito que tenho, ex-secretário também, contribuiu no processo de gestão da nossa educação, Celso Fanaia também, que estava aí, mas acho que já foi também, professora Cristiane e demais professores aqui presentes, né? E com todo o respeito, né, aqui a Conselho, sindicato, nosso vereador, obrigada. E professora Marilda e... Não, Marilda e Lucinal, vou não chamar o nome da minha amiga Rinalda. Queria aqui até... lembro muito bem que a professora Marilda e o... professor também, porque é professor, presidente do conselho, Aurélio, né? Antes, daquele seminário, esteve me procurando lá na secretaria, falando da proposta. Eu parabenizei e colocamos como parceira através da Secretaria de Educação, mas eu já havia falado que eu tinha uma agenda anterior e não poderia participar. E hoje, da mesma forma, só que graças a Deus, chegando na Sigmatur lá, na entrega do selo, o prefeito chegou e eu pude voltar. Então, eu acho que a educação, né, é um compromisso de todos nós, em especial de quem está no comando da pasta com essa responsabilidade, tentando dar contribuição. E nesse sentido é que eu quero fechar minha fala quando eu citei o nome do professor Dimas, professor Celso e Cristiane, que eu tenho certeza que todos os secretários, gestores, dirigentes, né, municipais, quando assume, ele vai com vontade de acertar, com vontade de contribuir e com certeza fazer o melhor. E desde que assumi, né, há 10 meses, em fevereiro, com certeza a gente tem tentado se organizar e compactuar com a mesma leitura que as duas professoras colocaram aqui. A educação, para se ter resultado, né? E o processo de aprendizado, porque tem que ter o processo e ter o resultado, ela depende de uma engrenagem de infraestrutura, da condição, da valorização do professor, do ambiente também, da alimentação também. São N fatores que influenciam no aprendizado, no nosso resultado, que é o que a gente quer para nossas crianças. E aí, existem duas situações, né, nessas pautas que vocês colocaram. Primeiro, eu quero, com tranquilidade, deixar aqui que a lei que foi aprovada foi uma iniciativa aqui da Câmara, não surgiu nem da Secretaria de Educação e nem do gestor, do prefeito. Então, foi, salvo engano, uma proposta do vereador Zé José Eduardo Torres e todos os, né, César, todos os vereadores votaram a favor. E foi para a prefeitura e o prefeito sancionou. Então, assim, deixar bem claro isso, não partiu da secretaria, não houve nenhuma discussão nesse sentido. Então, eu aqui tenho um ofício, lembro que eu chamei a equipe técnica pedagógica, está aqui a Cristiane, o Paulo, e nós pontuamos alguns, considerando do que a gente achava que isso iria refletir, né, tantos pontos negativos e positivos quando você expõe a avaliação, né, numa placa, numa escola. Então, eu estou muito tranquila quanto a isso, tá? Então, surgiu e o encaminhamento foi feito desta Casa de Lei, né, e aí eu quero dizer que não partiu. Então, o outro ponto que coloca aqui é a consultoria Falcone. Eu já quero, assim, de antemão, falar com tranquilidade, tá, para todos vocês, que não é o programa Falcone que vai ser implementado na nossa educação. Na verdade, eu, quando tomei conhecimento, que isso já vinha desde a gestora anterior, passou pela Cris, e eu assumi, sentei com o prefeito, coloquei, né, pontuei algumas... Está baixo? Som. Agora melhorou. Então, diante... Porque, assim, eu quero deixar aqui claro, né, a forma, às vezes, como o prefeito, né, coloca, e eu faço a palavra aqui, quem é professor, tem conhecimento, leitura, fundamentação para isso, e quem é empresário tem a visão dele, e aí eu consigo separar isso muito bem. A forma como a gente coloca, né? E eu tive a oportunidade de sentar, né, uns 40 minutos com o prefeito e pedir para que me colocasse com o responsável pela essa consultoria. Conversei com 4, inclusive já vieram 3 aqui em Cáceres para a gente dar andamento. E, na oportunidade, nós convidamos, no segundo momento, depois da primeira conversa, a UNEMAT para participar junto. teve uma leitura, a professora Reinalda participou, outros professores se colocaram o ponto de vista, a qual eu respeito, tá? Não estou aqui tirando, né, de forma alguma. E aí eu quero deixar claro o seguinte, quando eu conversei, eu falei, olha, se fosse assim, com o conhecimento que eu tenho, resolvia rapidinho o problema da educação, chegar com o sistema pronto, colocar e tal. Eu sou totalmente contra. E aí, conversei muito, ele falou, aqui nós não estamos implantando o programa Falcone, que é implantado em muitas empresas, tem estado que contrata para implantar dentro da gestão, que é uma vontade do prefeito também, implantar na gestão pública do município, em todas as políticas, o programa. E é outro foco. Dentro da educação, o que que acontece? Aí a gente tem que saber pontuar e fazer a leitura, porque isso vem de uma forma que a gente também tem que enfrentar o sistema para mudar. O que é cobrado? Nós temos os órgãos de controle, Aurélio está aqui, está o presidente do sindicato, o TCE, CGU, o que ele pede? Planejamento, meta, execução e eficiência na gestão pública. E somos obrigados, todas as prefeituras, pelo Tribunal de Conta do Estado, a implantar o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento de Gestão Integrada, que é a mesma proposta de gestão que a Falcone vem trazendo. E aí é onde eu quero chegar, que eu estou tranquilo quanto isso, e falo do limão, a gente faz uma limonada. Primeiro que eu perguntei, vai interferir na política pedagógica do município? Vem com o modelo pronto de que ensinar? De forma alguma. Vem identificar os fatores, né, que interferem não só no resultado, mas na aprendizagem, os fatores que interferem na evasão escolar, os fatores que interferem no processo que avança a nossa educação. Através, lógico, levantar, fazer o diagnóstico, e aí nós vamos fazer o estudo, o análise, e propor o que, é que vai fazer cada escola dentro da sua peculiaridade, dentro da sua realidade. Porque o modelo de uma escola que nós temos aqui, seja ela urbana, central, e lá num bairro afastado, mais vulnerável, ou no campo, é diferente. E aí, não vai interferir, não vai mudar. Na verdade, o que eu enxerguei, posso estar errado, porque eu nunca passei, e eu conversei com muitos gestores, e aí também a gente tem que ver onde não deu certo, mas teve município que deu certo, estado que deu certo, que avançou, né? Fica claro o que é feito, né? Identifica, faz o planejamento, as ações e as metas e o que você vai. Isso é, concordo, que é um resultado que o governo quer, que o sistema quer ali. Mas e aí? Eu tenho que ter essa responsabilidade como dirigente, nós quanto professores, porque eu estou lá de passagem na minha contribuição, amanhã pode ser qualquer um de vocês que estão aqui, cabe ter a responsabilidade, né, de buscar trabalhar a causa, porque se for para só o resultado, é mais um que vem para colaborar e dar o resultado. Eu preciso saber, se eu já identifiquei aqui, porque o objetivo não é só o resultado, eu quero o processo ensino-aprendizagem. Para isso, eu tenho que trabalhar a causa, saber, não só o efeito. E aí é onde eu nunca que na educação, e aí eu me nego a colocar privatizar a educação. Não existe isso. Pode ter vontade, não. Ninguém privatiza o ser pensante, a filosofia, os questionamentos e o quem vai formar. Não existe, porque se fosse assim, não existia educação no mundo. Não existia, não se respeitava. Então, a gente tem que, né, entender, né, que, infelizmente, a coisa está contra a mão. A gente tem que mudar o sistema. Vocês falaram muito bem aqui, o IDEB é o resultado de uma avaliação. Tudo bem, mas na hora que vem o resultado, é o que você falou, o que a sociedade cobra, o que o governo cobra, o que o sistema cobra? Né? A gente sabe, eu sou professora, gente sabe que um aluno é um ser, ele não é pronto e acabado e chega ali e fala, você tem que ser bom em matemática e na geografia. Eu tenho que respeitar a história dele, o processo de vida dele, para poder eu avaliar e ver. Ninguém é igual a ninguém. Não tenho como avaliar a condição de um aluno e botar todo mundo como máquina. E seria muito bom, substituiria, todo mundo aqui é superdotado. E sou contra o sistema excludente. E aí é onde eu peço e tenho certeza que nós temos que avançar na discussão, sentar o NEMAT, que é muito importante, desde que eu assumi, tenho feito parcerias, a formação ela é importante, continuada, ela tem que existir. Não tem modelo pronto pedagógico, nem cartilha que a Falcone vai entregar para o sistema público, não existe isso. O contrato foi assinado, está claro lá, é 7 meses. Na verdade, é o que eu estou te falando. É um PDI, é um para você desenvolver. E aí, eu não posso, aí é a responsabilidade. Né? Eu estou passando, o prefeito está passando. Eu não posso pegar isso aqui e simplesmente falar, eu quero um resultado para dizer que essa gestão alcançou os indicadores que eu queria e desejava. Eu tenho que ter responsabilidade, junto com a minha equipe, com vocês, com professores, de fazer uma política, não de governo, mas uma política pedagógica, com a realidade do nosso município. E eu acho que vocês são mestres, doutores, e que bom, e sou a favor, eu sempre questionei isso com o prefeito, da gente avançar na valorização da formação do professor também, porque são vocês que vão contribuir, e com certeza tem essa responsabilidade. E de respeito, que vocês colocaram aí, tem muita coisa que é verdade. Não estou aqui questionando. Mas a resistência, eu acho que a gente pode estar cometendo, de repente, um equívoco de já chegar e achar que está sendo proposto de cima para baixo assim. Não está. Tá? Se não fosse esse sistema, aí o professor Celso não está aqui, eu queria lembrar muito bem, porque essas vozes não foi da Eliene, porque eu não participei daquela época da gestão, não era profissional. Mas os técnicos que são, têm doutores... Tem mestre lá dentro da Secretaria de Educação que lembra muito bem quando foi implantado o Instituto Ayrton Senna, e aí esse Instituto Ayrton Senna ele não veio só com o que a Falcone está propondo, né, que é uma proposta para uma gestão dentro de um planejamento de ações e um diagnóstico para que o município implante sua política pedagógica, encontre uma saída, mas vinha também com uma proposta pedagógica pronta do Instituto. E todo mundo... É verdade, não estou mentindo, não. Existia e hoje os professores falaram, foi o momento que a gente melhorou os indicadores. Eu ouvi isso dos técnicos e de alguns professores profissionais. Então, assim, eu não sou a favor de forma alguma de privatizar a educação e nós temos que acabar com essa palavra. Acho que nós não temos que alimentar isso, não existe. Você não privatiza... ser pensante, né? Não, de trazer.
Né? Como é debate, né? Não sei se eu poderia falar. Nós não estamos inventando esse termo. Esse termo,
eu não estou falando. O que vem implantado não é de agora. Isso está tá na discussão, permeia em todos os entes, né, de discussões.
Então, como eu mostrei a literatura, né, gente? É pesquisas internacionais, global,
não
a privatização está avançando, sim. Existe privatização interna, exógena, endógena, há estudos de especialistas. Então, você diz, pode, nem assim, parte que vocês estão falando é verdade. Não, é a realidade concreta que nos fornece os elementos para dizer o que a gente disse.
Não, eu não estou dizendo que você não está falando que está ocorrendo. Eu estou falando, nós, quanto professor, nós temos que... ser contrário a essa questão de dizer que está privatizando, nós não podemos alimentar isso, é isso que eu estou falando, eu sei que existe, né? Mas o sistema, tá? Eu ainda tenho tempo, não posso? Gente, só para concluir, eu quero deixar aqui bem claro, tá? Talvez, aí eu quero colocar aqui como proposta, né? Como ela colocou que tem... trouxe a possibilidade, eu gostaria, eu vou que encaminhe para a secretaria, para a gestão, vou avaliar o que a gente pode, de repente, estar implementando. Não houve. Na verdade, essa audiência teria que ter acontecido antes do processo. Como eu falei, eu migrei num processo que já estava encaminhando a implantação do... Não é do sistema, consultoria. Nem estamos implantando o programa Falcone. O programa Falcone, ela é para as empresas, maioria privada. Dentro do sistema público, ela presta uma consultoria de planejamento, execução, metas e ação. E, inclusive, eu amarrei no contrato, com muita insistência, eu falei, é mais uma que vem, vai levar os dados, diagnósticos, os números, e não vão deixar no município. Quem quiser pegar a cópia do contrato, está lá. Tudo que eles fizerem de levantamento vai ser entregue para o município, vai ficar sobre a responsabilidade da Secretaria de Educação. Então, é outro avanço e que eu negociei e falei, não quero que os dados que forem levantados saiam daqui. Ficou esse compromisso também, que com certeza esse diagnóstico e esse dado vai dar instrumento para que nós, juntos, possamos buscar uma saída. Se ela não prestar, não servir, gente, vou ter a humildade de falar, realmente. Mas eu tenho certeza, a gente não pode... eu sei, cada, a opinião é de cada um e respeito, mas criar uma situação já que é uma coisa que já veio para o fracasso da educação. Eu não vejo assim. Tá? Gostaria muito, tá, que, lógico que tem as divergências, tem as discussões, mas avaliasse, analisasse e dessem, né, essas condições de a gente... não é nem experimentar, mas já que já foi encaminhado o processo, já fizemos uma reunião com os diretores, com os professores, e eu, sinceramente, tá? Lógico que tem alguns pontos que nem tudo a gente vai concordar. Eu vi uma saída, sim. Ela traz bastante soluções que, com certeza, vão ajudar e auxiliar no processo de uma construção de uma política, não de governo, mas uma política para o nosso município. Com certeza, nós temos professores que têm dados, têm estudo, têm levantamentos também, que podem também contribuir e que podem também agregar para a melhoria nesse processo. Então, eu quero, assim... não estou defendendo que eu não conheço, seria, estava sendo aqui fazendo politicagem, não conheço, mas conversei com vários, trouxe aqui alguns cases de sucesso, quanto ela foi implantada nesse modelo a qual nós aceitamos, né, quanto gestores, estou falando aqui nós aceitamos, não o todo. E aí eu quero aqui só pontuar, se alguém quiser pesquisar e tá acompanhando, eu vou colocar. E eu queria muito que a empresa, que ela estivesse aqui para participar. Até pedi, entrei em contato, para não tenha tempo na agenda, para estar aqui hoje, que eu acharia de suma importância, porque tinha embasamento, conhecimento, para estar aqui, né, colocando para vocês, com transparência, o que é que realmente ela vai fazer na nossa educação, no nosso município. Mas não foi possível. Tive uma tentativa 3 vezes... e não foi possível, porque eles já estavam com uma agenda que não tinha para hoje, para sexta-feira. Até proporam para a próxima semana, mas aí eu falei com a Aurélia, não teria tempo. Então, eu só vou pontuar aqui, ó, os municípios que... Em 15 estados ela foi implantada. E os municípios que eu conversei, que é um dos que... O resultado, inclusive, assim, eu não vou estar trazendo a realidade de Sobral, de outros que tiveram outros sistemas... Né, de consultoria e avançaram, né, e a gente também tem um ponto negativo e positivo de tudo isso, não vou nem colocar aqui como referência, mas aqui nós temos vários, no estado do Rio de Janeiro, Paraná, Telemaco Borba teve um avanço aí de quase 41% de melhoria, não só no IDEB, avançou também na qualidade do ensino, agregou todo no sistema... encontraram e detectaram os problemas, diagnosticaram os problemas e avançaram com uma proposta e uma ação que melhorou as estruturas das escolas, melhorou a capacitação dos professores, melhorou as condições do aluno e encontraram uma forma de nos indicadores também avançar. Ibaúba, Ortigueira, no Paraná, Ventania, Reserva, todos esses daqui, município que eu procurei, que tem uma realidade próxima com a nossa, 100 mil habitantes, 90 mil, as características parecidas. Aqui em Mato Grosso, eu procurei saber também, pesquisei em relação. Né? Aí você colocou aqui, realmente, o Estado tentou, mas não conseguiu implementar, mas era o programa, não era a consultoria Falcone na gestão. Era o programa Falcone, porque o programa ele é diferente da consultoria, ela dá um apoio, ele dá um suporte, ele fica 7 meses, forma um comitê gestor, esse comitê é quem identifica todos os fatores de cada escola, não é igual à escola A, B, a Tancredo Neves, igual à escola Dom Máximo, vai identificar lá os fatores que influenciam na aprendizagem do aluno, e depois de identificar, a equipe que vai traçar a meta, não é o Falcone, nem eu que vou falar, qual é a meta que vocês, o plano de intervenção é a própria equipe que vai fazer, que já faz isso. Na verdade, o que, que eu vi? Mais um planejamento de organização de gestão, que é o que hoje o TCE me cobra, a CGU, o sistema me cobra. O MEC lançou aquele GEM, um programa, né, que é um programa para os dirigentes de educação, que está lá, é formatado como que a gente deve gerenciar a política da educação. Eu sou cobrada também, se eu não, dentro do orçamento, dentro da ação, no transporte, na alimentação, e a Aurélia sabe disso, ela é do conselho, se não for planilhado e eu não, em todas as ações que são pactuadas, eu não tiver o alcance mínimo e meta, corta recurso, não vem. No PAC, é um programa que está lá, que vocês têm, tudo que a gente quer adquirir lá, seja equipamento, se o município não cumprir as metas, não vem. Nos indicadores, se eu não tiver o mínimo lá, se eu não cumprir as metas, não vem. E o gestor fica como incompetente. Então, eu tenho que acompanhar aquela planilha do planejamento, primeiro planejamento, qual a ação, o que, que eu consegui avançar. Quando eu assumi o PDI, com 3 meses, chegaram os 3 do tribunal, quem participou está aqui, a Cris, e falou e disse, olha, infelizmente, se vocês não avançarem, não melhorarem as metas, não tiver intervenção, nota vai ser baixa aqui, vocês vão ter apontamento e vai ter problema até na questão de recurso financeiro. O Ministério Público, a judicialização hoje na educação, vocês sabem, todo mundo que está aqui, o que é que a gente sofre. Né? Fiscalização 24 horas, tem que cumprir os 200 livros de eletivas, 800 horas. Se eu não cumprir, o Ministério Público todo dia me notifica, que eu fico lá respondendo diuturnamente, tanto apontamento, recomendação, intimação do Ministério Público. Senão, é tudo isso, infelizmente. E aí a gente tem que achar um caminho. Não fui eu que inventei. É o que eu estou falando. É muito sério. É? E aí passa por aqui, pelo Legislativo, passa pelo Congresso, passa pelo nós, governantes, todo esse processo. E não é fácil, gente. Todo mundo sabe, Aurélio sabe como que é a questão dos órgãos de controle hoje, da política, que ela vem formatada e você tem que seguir. Existem resoluções, lei que você tem que cumprir. Agora, a questão do currículo e a gestão democrática, ela vai prevalecer. Enquanto eu estiver lá, jamais eu vou permitir de imposição. Né? Agora, a gente precisa organizar o sistema público, né? Dentro dos parâmetros de ouvir, de respeitar os espaços dos professores, ouvir, fazer uma proposta pedagógica, que eu tenho certeza que todos os profissionais aqui, né, são profissionais comprometidos, que têm conhecimento e têm condições de contribuir muito para a política pedagógica do nosso município. Não fiz nenhuma interferência, eu peço os meus técnicos, chamo a UNEMAT, não me atrevo a fazer nenhuma interferência dentro de uma escola, a não ser quando ela chega por escrito, formalizada, eu faço os encaminhamentos. Então, gente, Eu respeito muito a educação, como eu falei aqui, sou professora, estou gestora dando a minha contribuição e tentando acertar. E tenho, tá, com certeza aqui, que a educação, primeiro, ela não se faz sozinha, ela precisa de todos, e ela é uma engrenagem. Não adianta eu melhorar o IDEB e o resultado para eu ficar bonitinha que eu melhorei o IDEB, porque eu sei que vai ser maquiado. Eu preciso ter responsabilidade e compromisso de melhorar a educação num todo, porque ela depende, né? Depende das estruturas, depende da valorização do professor, depende da comunidade, dos pais e tudo, da formação. Tá bom? Tá bom. Obrigado.
Obrigado, professora Eliene. Eu vou fazer uma consideração, tá? Aí eu vou passar para o vereador. Diante da fala da secretária, quando ela referiu sobre a lei e sobre a contratação da empresa, acredito que também era sobre a contratação da empresa, aí falou que deveria discutir antes. Certo, ela é democrática, né? Mas isso não é feito. A lei tem 15 dias para ser sancionada ou vetada. Esses 15 dias a lei fica no executivo. Aí a importância da discussão, a importância de levar para o campo do debate nos espaços democráticos, que são os conselhos, são as escolas. Mas isso não foi feito com a lei. Então, eu não posso, quanto gestão, eximir ou despir da responsabilidade, atribuir só à Câmara. A Câmara fez o papel dela, querendo contribuir, não é um professor, também não foi discutido com ninguém, acredito eu. Talvez fez com uma melhor intenção, né? Mas isso deveria ir para o debate. E tinha seu espaço. Em referente à empresa, também não pode também prevalecer que deveria fazer a discussão antes. Ele não foi um processo licitatório. Não foi, professora. Ele foi uma contratação direta. Então, não teve espaço para publicar que o município ia contratar uma empresa para fazer não sei o quê. Não teve esse momento. Então, por isso as ações vieram posteriormente, professora. Então, não teve esse tempo. Em relação à proposta da empresa, que a senhora falou que ela não tem nada pronta, não tem cartilha, o pedagógico da rede municipal, realmente, são palavras da empresa, dos responsáveis da empresa. Ela não vai trabalhar pedagógico. São palavras dela. Não vai trabalhar pedagógico. Ela vai receber R$700 mil para instalar gestão. Ela vai fazer isso. R$700 mil para quem está na base trazer essas informações, para ela falar, você tem que fazer isso. Isso é técnico, né? É o que as empresas fazem. Então, quando fala privatização da educação, é trazer essa modalidade para dentro do órgão público, sem discutir com quem está. Aí é privatização, não tem como fugir, professora. Aí isso funciona na empresa, sabe? Naquela menor empresa, ela vai fazer diferença, porque o objetivo dela é lucro, assim como numa grande. Então, a senhora também falou com todas as palavras que é cópia do PDI, um instrumento público utilizado pelo TCE e disponibilizado para os municípios que têm interesse em fazer gestão séria. Que foi em 2013 foi feito o termo de cooperação. De 2013 até 2018, será que nós tivemos com o cumprimento das metas disposto lá no PDI? Então, essa é a preocupação, porque daí a gente vê que é somente colocar lá que tem meta para fazer e não fazer as metas, é totalmente diferente, né? Vai depender da... Falar é fácil, vai depender da ação. Então, a pergunta é, se o PDI que é gratuito e é acompanhado pelo controle externo da gestão pública, eu não vou utilizar e vou utilizar um particular privado que vai onerar o município simplesmente por desejo de contratar? A questão dos recursos que a senhora falou, que os controles externos têm que estar acompanhando e que para vir um recurso o município precisa estar cumprindo as ações, sim, principalmente, Paulo, o PAR, o PME. E a gente não vê a discussão do PME, o Plano Municipal de Educação, cumprir metas e pairando no nosso meio, sabe? Tem que estar no seio nosso o Plano Municipal de Educação, senão você não consegue que venha disponibilizar recurso. Ele está ligado ao cumprimento das metas do PME. O governo federal está fazendo o quê? Valorizando a política local. Então, não é ninguém de fora que vem mostrar como que nós vamos trabalhar. O Plano Municipal da Educação foi feito pela sociedade. Então, o que que o governo federal fez? Se a sociedade definiu que eu preciso investir aqui, você só vai receber o recurso se realmente você traçar as metas e cumprir, né? Então, só para contribuir com a palavra da secretária, que quando ela fala que tem que cumprir essas metas, mas é dessa forma que tem que também participar o controle social, tá? Vereador?
Obrigado, vou falar rapidamente para a gente poder passar para as pessoas. Afinal, o nome disso é audiência. Audiência vem de audição, é para ouvir, né? Não para a gente ficar falando. Mas, como vereador e vim aqui para apanhar, até literalmente, ainda bem que eu apanhei da Luciana e não da Ana Paula, né, que faz boxe, eu tenho que dizer como foi o processo de um dos dois temas, que é a lei da fixação do IDEB. Quando esse projeto foi apresentado aqui, e desde já tem que reconhecer a importância de cada projeto de lei e a democratização da aprovação, da discussão de cada um. Quando a gente não faz, os efeitos são esses que a gente está vendo. Quando ele foi apresentado aqui, ele não foi apresentado como um ranqueamento das escolas. Ele foi apresentado como um instrumento para controle social do atingimento de meta pelas escolas. Nem de longe eu estou justificando isso, porque eu não alcanço esse conhecimento de maneira nenhuma. Eu não tenho formação pedagógica, não sou professor, sou vereador, e dentro de um contexto, essa foi a ideia que foi passada e não parecia ser uma má ideia. A má ideia foi não ter discutido isso com a sociedade antes de ser aprovada aqui. Como vereador e como inclusive, dos que aprovou, quem viu minha cara aqui enquanto estão as professoras aqui falando deve ter percebido, eu sou apaixonado por ver o pessoal da educação conversando. Já falei isso com várias pessoas, até por ver conversando eu sou. Eu aprendo muito. E vi e já me comprometo de ajudar a elaborar esse índice institucional de avaliação, não para ranqueamento, mas para identificação das deficiências ou oportunidades de melhorar em cada escola, que a gente sabe que são diferentes e muda de uma escola para outra. A gente tem essa metodologia em outras instâncias, né, de avaliação 360 graus, etc. Então, tudo isso aí também a gente vai reinventar a roda e a gente se propõe a ajudar. Mas, desde já, então, já reconheço a questão da aprovação da lei, como foi sem a discussão antecipada. Eu vou pular alguns pontos que eu anotei, mas um aqui eu não posso deixar de falar, que eu sou absolutamente, é transversal ao nosso assunto, eu sou absolutamente contra a militarização das escolas. Quando você cria as escolas militares, é incrível como que tem governador que ainda chega a fazer propaganda disso. Eu implantei tantas escolas militares, eu implantei tantas escolas de elite e o resto que se lasque. Porque se falasse que é uma metodologia para a educação, militarização da educação é outra coisa. Eu proponho militarizar a educação nos reeducandos. Eles não são bons? Então, que vão para dentro das unidades prisionais e façam a formação dos educandos. Lá, sim, precisa do cidadão capacitado, treinado para o combate, precisa do cidadão treinado para conter a violência, precisa do cidadão treinado para instituir a lei e a ordem, e nós temos uma demanda gigantesca dentro das unidades prisionais. Então, que militarize a educação nas unidades prisionais e deixa a educação fora disso daí. Quanto, vou falar rápido para abrir para vocês, a gente pode falar mais. Quanto à questão da Falcone, gente, é muito, acho que está muito transparente, desde o começo, independentemente se a Falcone é a única, ou é a melhor, ou é a mais adequada empresa de consultoria, que está se falando desde a gestão passada, que queria contratar a Falcone. Então, mas o gestor ele não pode falar assim, eu quero comprar Volkswagen, quero contratar a Falcone. Não pode. Tem que passar por um processo de tornar ampla concorrência, tem que tornar lícito o processo de contratação, e nisso daí é onde nós já temos algumas leis estabelecidas, e a inexigibilidade não cabe para tudo, principalmente nesse caso. Chama atenção o fato de que quando o Ministério Público interviu em uma das contratações da Falcone, ele alega justamente a falta de comprovada especialização. Porque para ele ser especializado, ele tem que ser a única. E ela não é. Então, nós temos outras empresas. Mas quem é da área aqui sabe que desde a... Eu, pelo menos, sei desde o... Pois é. Aí tem outra... Não, isso daí tem uma bola de neve aí, né? Agora, a Margarete Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, é irmã do Paulo Guedes. Então, a gente tem coisa melhor para vir para o futuro. Não vou entrar nessa seara ainda. Né, da questão da interferência de poderes. Mas, então, a Falcone não é a única. Mas ela, desde 3, 4, 5 anos atrás, já está sendo indicada como vontade do gestor de contratar. Nós vamos ter que rever isso. Nós temos que fazer uma fiscalização dura em cima disso, porque a gente não pode escolher produto, a gente não pode escolher fornecedor da maneira como quer, não pode ser da vontade, tem que ser o interesse público acima disso. Então, como eu... Vim muito mais para ouvir vocês, né, do que para falar. Eu só pontuei essa questão que eu apanhei pouco, mas eu não quero apanhar mais em relação à questão do IDEB. E vamos trabalhar sim no índice, porque a gente tem que melhorar tanto as condições físicas quanto as condições da escola. Acredito demais na educação pública, eu provo isso, inclusive todos os meus filhos, todos, da alfabetização à universidade, todos sempre na educação pública. E vou devolver, então, a palavra para o... Ah, sim. E, principalmente, minha vice-prefeita, secretária, amiga, presidente do meu ex-partido, não posso contar com a sua benevolência para sempre na gestão democrática. Nós estamos com um projeto de lei pronto. Precisamos aprovar, porque os próximos gestores podem não ser como a senhora. Então, por isso é que a gente precisa ter a força da lei. Então, precisamos aprovar esse projeto com urgência, enquanto a senhora é secretária.
Chamando Marimar Tereza de Calcutá, não, tá? Faz favor. Gente, eu quero aqui tranquilizar, eu até tenho a diretora ali, já pedi licença e falar seu nome, né, Van Cleia? Você, 24 horas, você me cobra esse processo de gestão democrática. Tá pronto, tá lá na PGM. Eu só tenho uma questão que depois eu tenho que sentar lá com o prefeito para definir, e aí já vim para cá, para a Câmara, tá? Tranquilo. Esse ano, se Deus quiser, eu não sei, porque já terminou para o próximo ano. Se a sessão não terminou, tem que ser sincero. Vou enganar aqui que vai trazer esse ano? Esse ano vai ter sessão? Até dia 17? Então, não, mas eu vou fazer o esforço, mas garanto que em janeiro a gente encaminha, tá? Até no final de janeiro.
Vamos abrir agora para... Para quem mandou? Para o debate. Está baixo esse, né? Agora sim saiu, hein? A participação, aí a gente tem direito de fazer a pergunta e responde, e aí a pessoa tem direito à réplica, tá? Se não ficar contente com a resposta, somente a réplica. E aí a pessoa responde de novo e acabou. Tá joia? Bate, volta e voltou. Eu vou pedir licença. A professora Elina vai coordenar os trabalhos a partir de agora, tá? Tá aberto. Quem gostaria de ser o primeiro? A professora, só um instante. Elina, tá?
Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de perguntar para a nossa secretária, porque ela afirma que está sendo feita a gestão democrática, né? Feita a gestão democrática, e que esse processo de contratação da Falcone, ele não foge dessa gestão democrática que a gente espera e que a gente luta para que aconteça na educação. Inicialmente, eu queria saber assim, como que a secretária ficou sabendo da contratação? Eu gostaria de saber também se o contrato já está assinado, se a secretária soube antes da assinatura e por que não trouxe ao conhecimento de nós, educadores, ao conhecimento das escolas, para que nós, de alguma forma, pudéssemos nos mobilizar diante disso. Não é dizer não à Falcone, mas poder dar a nossa opinião, poder ajudar a pensar sobre isso, conforme o nosso vereador já disse, porque, infelizmente, o que eu percebo é que, de fato, a democracia passou muito longe desse processo e que também isso é privatização, sim. Temos, a secretária disse que isso não é privatização, que nós, professores, temos que parar de dizer que é privatização. Eu, enquanto professora, aproveito a oportunidade para dizer que é privatização, sim, infelizmente é, e que a gestão democrática, a democracia passou muito longe disso. E outra questão importante, se nós, enquanto profissionais da educação, não somos qualificados para realizar esse diagnóstico, se é necessário contratar uma Falcone que vai onerar o município, no qual, infelizmente, nós, enquanto educadores, somos obrigados a colocar piso no chão da sala de aula, pintar a parede, porque eu, enquanto professora, depois de pedir para o prefeito, para a secretária, para alguns vereadores, um auxílio para a minha sala de aula, que, infelizmente, estava horrorosa, eu coloquei a mão na massa. Eu gastei o meu 13º, que felizmente caiu em fevereiro, logo após a minha contratação, para comprar piso, para comprar argamassa, para comprar tinta, para dar uma ambiência para o meu trabalho. Porque eu tinha recém saído da universidade, eu espero sair com esse mesmo pensamento quando estiver aposentando. Eu disse assim, eu não passei 4 anos da minha vida nos bancos da universidade para dar aula nesse lixo de sala. E eu me neguei. Eu sei que eu fui criticada por profissionais também, meus colegas, e eu respeito a opinião de vocês. Respeito, porque esse é papel do Estado. O meu papel lá é ensinar e educar. Mas, infelizmente, nós somos obrigados a colocar a mão na massa, a colocar a mão no bolso do pouco dinheiro que nós já recebemos para dar ambiência para o nosso trabalho. E, infelizmente, eu tive que fazer isso. Isso também faz com que nós cheguemos agora, no final do ano, exausto. Porque, além de ensinar e educar, eu precisei colocar piso, eu precisei lixar a parede, eu precisei reformar armário, eu precisei fazer tanta coisa que eu acho que um pedreiro não faria em 15 dias, eu fiz em 8. Fiz, sim, e não tenho vergonha de dizer, para dar ambiência. E aí precisa vir a Falcone para dizer onde é que está o problema? Eu posso apontar vários, somente eu. Enquanto uma simples educadora recém-saída da universidade, eu poderia unicamente eu apontar vários, só na minha sala de aula.
Muito obrigada. Você responde agora ou passamos? Tem mais inscritos? Dimas?
Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui Eu quero parabenizar o Conselho Municipal de Educação pelo evento. Uma pena que seja numa sexta-feira e também no final do ano, já bem cansados, mas estamos aqui nessa luta com os nossos sindicalistas, nossas pessoas do movimento social, mostrando que é possível pensar a educação, mesmo ainda fatigados. Professora Marilda, professora Lucinalda, nosso parabéns. E a Câmara Municipal, na pessoa do César, a nossa admiração, nosso carinho, nosso respeito. Espero que você possa convocar uma audiência pública com o mesmo tema, com as mesmas questões, logo no início de fevereiro, para que nós possamos mobilizar a sociedade diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. As questões que tocam a educação, elas são significativas se compreendermos a história da educação. No século XIX, século das luzes, os aparelhos do Estado acreditavam piamente que tinham ofertado a educação para todo mundo com os cinco princípios da educação. Universalização, gratuidade, liberdade, laicidade e democratização do ensino. Lá no século XIX. E os detentores do poder, os políticos, os gestores, acreditavam piamente que já tinham feito tudo pela educação. Por isso que o século XIX é considerado o século dos métodos, porque meteram a mão no nariz do professor e dizia: olha, se a educação vai mal, a responsabilidade é de vocês. Pouco importava se a escola era um lixo, pouco importava se as condições de trabalho do professor eram péssimas, pouco importava se as condições salariais dos professores eram péssimas, e acabavam tratando a responsabilidade do professor. Por isso que se tornou o século dos métodos, quando os professores foram inventar métodos para trabalhar nas salas de aula. Aí que nasce método de ensino simultâneo, método de ensino intuitivo, método de ensino individual, método de ensino mútuo, método de ensino misto, enfim, os diversos métodos, inclusive do processo de alfabetização, método global, método sintático. Então, vejam aí. No século XX, a ideia de novo. Vem de novo. Agora, no século XXI, as mesmas questões que retomam o século XVIII e XIX. É uma vergonha. A gente está voltando no século XVIII. Estamos voltando no século das luzes para implorar aquilo que já tínhamos conquistado. Não é possível mais, nós temos que avançar, nós temos que fazer avanços. E aí, professora Eliene, eu penso assim, a senhora caiu numa cilada. Na educação, na condição que está a nossa escola, na condição que fizeram com Cristiane, essa beleza de profissional, essa profissional que tem a extrema gratidão e o extremo respeito de todos nós, e a senhora que também tem muito respeito de todos nós, admiração, carinho e pela responsabilidade que é a educação, acho que a senhora caiu numa cilada. Nós estamos voltando ao feudalismo, ao modelo de educação feudal, onde você faz educação por gestão, que são compatíveis em duas frentes. Ou você faz educação democrática e gestão por convencimento, ou você faz gestão por coerção. E o que está acontecendo na educação de Cáceres é educação por coerção. Vocês são obrigados a fazer isso. Vocês são obrigados a aturar a Falcone. Vocês são obrigados a fazer isso. Vocês são obrigados. O que a Falcone vai fazer nada mais é fiscalizar do que ela mandar fazer. Nada mais do que isto, professor. Tem universidade aqui, tem vários professores na universidade que poderiam trabalhar, e aí eu digo, gratuitamente para a prefeitura, se a prefeitura assim solicitasse a disponibilidade dele. Mas por que tem que escolher a Falcone? São questões que levantamos e que permanecem no imaginário de todos nós. Agora há pouco nós levamos à Secretaria Municipal de Educação um conjunto de profissionais, todos ligados a todos os cursos de licenciatura, para que pudesse elaborar um projeto de recuperação ou de revisão ou de reconstituição do modelo educativo, para que pudesse renovar as nossas esperanças em relação ao IDEB. Fizemos uma pesquisa, projetou-se uma pequena pesquisa de acolhimento de dados que pressupõe a democracia, e até hoje nós não fomos sequer notificados. Olha, não dá mais, olha, não pode, olha, nós não queremos vocês. Não tem resposta nenhuma. A universidade se colocando à disposição gratuitamente para o município de Cáceres para realizar um trabalho, E é dispensado assim, sem a menor comunicação. Os professores estão me cobrando, estão me exigindo. Dimas, o que é que nós fizemos? Então, professora, fica complicado nós termos uma situação, uma circunstância desta, quando nós podemos fazer melhor aproveitamento dos recursos, dos parcos de recursos que o município tem. E eu vou dizer, 700 mil para a Falcone não é nada, é dinheiro de cerveja para os donos dela. Mas 700 mil reais faz muita falta para um município paupérrimo como nós. Esses 700 mil reais poderia ter sendo investido no salário dos professores alfabetizadores, professora Helene. Poderia estar sendo investido no salário dos profissionais que precisam qualificar o processo educativo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Esses 700 mil poderia estar juntando com 1 milhão que foi destinado à aquisição de livros, quando nós podemos ter livros gratuitos no FNDE, e poderíamos ter 1 milhão e 700. Esses 1 milhão e 700 poderiam ser anexados mais 1 milhão que poderia, que deveria, que foi orientado no sentido de que o município pudesse comprar mais livros e que poderia melhorar o salário de quase todos os professores da rede municipal. Então, nós temos condições de saída desta crise do IDEB? Temos. Nós temos possibilidade de saída dessa crise. Agora, nós precisamos pensar em fatores que possam se juntar, possam anexar, e a senhora tenta isto, mas não consegue, não sei o que esbarra na prefeitura. A senhora tenta aproximar todas as instituições do município, esbarra em alguma coisa misteriosa no interior da... da prefeitura, e que ocasiona situações em que nós ficamos ouvindo que fulano de tal falou isso da educação, que fulano de tal falou isso da educação, que fulano de tal falou isso da educação. Agora há pouco alguém nos conta que alguém falou sobre escola ciclada e escola seriada sem saber o que é escola ciclada, o que é escola seriada. Não entende nada de escola ciclada, não entende nada de escola seriada, aí fica falando sobre isso. Isso são temas de professores que têm 10, 15 anos estudando, professor. Não dá para a política fazer, não dá para a política resolver coisas que professores estão 10, 15 anos estudando. Não é assim que se faz. A academia é para ser ouvida pelos políticos e aí toma as suas decisões. Mas não para dizer o que é isto ou aquilo. Isso são conceitos que precisam ser respeitados pela administração pública, que precisam ser compreendidos pela administração pública. Não dá para a administração pública dizer tudo o que bem quer. Tem profissionais aqui com doutorado há 15 anos estudando escola ciclada. Eu estou há 12 anos estudando escola ciclada. Eu devo ter aprendido alguma coisinha para alguém poder dizer as besteiras que dizem. Então, eu preciso afirmar isto para a gente tentar entender como é que o nosso município funciona. Então, não dá mais para conviver com isso. Eu espero que, sinceramente, e eu gosto demais de você, eu tenho um carinho especial, essa cidade tem um carinho especial por você, por Filintinho, por nossa gente, que batalha cotidianamente por uma Cáceres melhor. Você é dessas pessoas, você não merece passar por esse sofrimento. Eu só peço a você, saia da Secretaria da Educação, porque você não vai conseguir fazer aquilo que nós queremos.
Vamos ouvir mais um, Eliane, aí eu te dou a palavra, tá?
Boa noite a todos. É difícil falar depois do professor Dimas, né? Depois dessa aula que nós tivemos aqui sobre educação. Mas eu gostaria de parabenizar o conselho, né, pela iniciativa. Né, nós prontamente apoiamos o seminário, porque nós também fomos pegos de surpresa, porque há muito tempo a gestão, né, vem dizendo isso, é vontade do gestor, né, bendito pelo vereador César, que é vontade de ter uma assessoria Falcone dentro da prefeitura. Né? E eu fico mais assustado ainda, né, porque a gente, como não conhecer e falar da Falcone, que, na verdade, a Falcone está preparando o terreno. Ela é uma assessoria que vende, né? está no mercado aí. Então, ela está preparando a receita, não vendeu receita para Cáceres ainda, né? Né? Não, ela não vendeu, né? Ela está fazendo uma consulta com essa assessoria para comprar a solução. Para implantar, porque 700 mil é pouco para a Falcone, é muito pouco, é insignificante, né? Pelo o que essa empresa representa aí no mercado. 700 mil é nada, né? Ela vai produzir um diagnóstico com dados, né? É uma pergunta, depois eu não sei. Se o trabalho, professor Eliene, será feito pelos próprios professores que irão, né, produzir esses dados, ou a própria secretaria já tem esses dados, eu não sei como funciona, porque é preocupante, né? A Falcone está preparando o terreno para vender a receita ainda, né? A expertise é grande, né? E essa cilada aí, eu também concordo com o professor Dimas, é uma cilada para a secretária de Educação, tanto quanto foi para a Cristiane, quanto está sendo para a senhora. É uma cilada, né? Se amanhã a senhora sair, a senhora preparou o terreno, né? Está ajudando a preparar o terreno para uma possível, aí sim, uma compra de uma receita, né? Sem aproveitar, como foi bem dito também aqui, tudo que nós temos aqui, uma universidade, né, que conhece a realidade de Cáceres, que tem trabalhos de doutorados discutindo educação, para ouvir, né, essa empresa que não a conheço, mas assim, é empresa, né, e empresa tende a desvalorizar, que é um ponto que a gente, enquanto instituição sindical, né, está bem claro, é desvalorizar mais uma vez os servidores. É desvalorizar, é desqualificar os profissionais que nós temos na rede, desvalorizar todo um quadro de doutores que nós temos aqui na UNEMAT. Né, dizer que essa instituição aí, UNEMAT, que completou seus 40 anos aí, né, que produz praticamente todos os nossos quadros aqui no município, né? Todos aí, a grande maioria é oriundo da UNEMAT, não sabe o que é educação. Não sabe o que é educação. Né? A UNEMAT não sabe o que é educação. Então, é nesse sentido, né? Não vou discutir Falcone, essa visão que eu tenho. Né? Nós estamos voltando aí, professor, realmente. Nós estamos com um discurso conservadorista, nós estamos retroagindo, né, com todas as reformas que preparou esse campo, né, produtivo, aí, né, esse nicho de mercado que é a educação, porque tem recurso. Tem recurso e que pode render muitos dividendos. Não só esses 700 mil aí com esse contrato, né? Até questionável essa inexcibilidade, né? Um termo que nós aprendemos agora aí. O que é isso, né? Inexcibilidade na licitação, né? A dispensa de licitação. Né? Então, são essas as minhas considerações. Então, assim, estamos aí vivendo aí uma preparação aí de terreno para uma compra aí de uma solução. E isso aí nos assusta mais ainda, professora. Mais ainda. Né? Devido a essa... Tudo que nós ouvimos aqui é preocupante. Meu muito obrigado.
Eu passo a fala para você, Eliene, considerando que os dois inscritos não farão pergunta, mas farão considerações.
Obrigada. Som. Está aí? Abaixo. Está baixo o som? Som. Quero aqui
condensar, né, as três perguntas e algumas observações. Na fala do professor Dimas, eu quero aqui reforçar também que a recíproca de admiração é verdadeira. Mas dizer, companheiro, que a gente tem que ter coragem. E eu tenho coragem. E tenho certeza que, como você também, quando foi gestor, a sua vontade e o seu compromisso com esses profissionais, com a educação, lógico, você deu o seu processo de contribuição até o momento que deu. Eu tenho certeza que você teve vontade de avançar e de mudar. E eu tenho certeza que eu vou mudar alguma coisa. Não é fácil, né? Sou de luta. Se eu deixar a educação para ela acontecer no que está posto, né? Com os recursos que estão aí, e eu ser simplesmente uma dirigente para cumprir o papel de dirigente, gestor, para gerir o que está ali, realmente, aí não compensa. Eu tendo buscado parceria, porque eu digo que educação se faz com parceria, não existe, eu quero que se tiver esse modelo pronto, e onde avançou, nos países primeiro mundo, nos países que, como nós, como o Brasil, está aí, é através, lógico, do que você acabou de colocar aí, das universidades, da comunidade escolar, dos professores, é feito de parcerias. E aí, quando a professora falou ali, eu acho que assim, todo mundo é ciente que quando eu assumi realmente, e não consegui avançar muito, mas muita coisa já melhorou. Eu lembro, primeira escola que nós fomos visitar, o telhado estava caindo como muitas, fossa aberta, estava uma situação realmente... Em momento nenhum eu me eximi da responsabilidade, em momento nenhum eu enfrentei todos os problemas, fui convocado, lembro muito bem, pelo sindicato, 5 vezes, eu não fui uma vez, aqui a professora Helena e o professor, a professora Helena, mas o Lima aqui, fui, me entregaram um dossiê, o mesmo que entregaram em 2013, eu pontuei, eu tenho tudo, mas eu não vim aqui para falar isso, fazer uma prestação de conta, né, de alguns avanços, que eu tenho certeza que a Cristiane também foi com esse propósito, a Neuci, de avançar e melhorar. E eu sou consciente. Com certeza, se for esperar, professor, o que a senhora colocou aqui, realmente é cansativo. Eu sei o que o professor sofre, ele não está lá na sala de educação. Eu venho do chão da escola. Eu trabalhei na escola Demétrio Costa Pereira, Dimas sabe muito bem, eu trabalhei debaixo de mangueira, de pé de mangueira, e nunca deixei de dar minha aula e de amar a educação e de fazer o diferencial lá dentro da educação. E não vou reclamar nunca por isso, é luta, porque eu escolhi ser professora, e eu sei o que é a educação, os problemas da educação. Então, não vou, eu quero força, coragem, eu preciso o contrário, eu chamo vocês para, junto comigo, ajudar a mudar e a transformar a nossa educação. Porque é muito fácil a gente se acovardar diante do desafio. E eu não vou. Se eu perder a luta, eu vou perder com orgulho que eu fui, que eu enfrentei e que eu estou. Isso enquanto for me dado a oportunidade e o espaço, como eu falei hoje para a diretora Vancleia. Eu vou até onde eu sinto que eu tenho condições de melhorar e de ajudar. Não é só o gestor público, a gestão. É como você falou, é um todo. E aí, para a universidade, eu quero deixar claro, professor Dimas, quando eu sentei com a Cristiane, ela já falou de um trabalho que já vinha fazendo com a universidade, eu chamei, realmente eu tive problema com a parte da coordenação pedagógica, é tanto que já troquei a terceira coordenadora pedagógica que está lá, eu preciso e quero que o pedagógico avance, como a gente mudou lá na merenda, no transporte, tentando acertar. Gestão é isso, ser gestor é tentar otimizar o que você tem, implementar e melhorar. E eu estou com essa coragem. Né? Não vai pensar que eu sou 24 horas de bem com o prefeito, não. Eu tenho meus embates, eu tenho meus posicionamentos. Agora eu quero o melhor para Cáceres, eu sei. Eu sei interpretar o discurso dele e botar a forma do que eu quero. Por quê? Porque eu quero o melhor para a minha cidade. Eu tenho um filho cacerense, casei com um cacerense, e amo essa terra aqui. Enquanto eu estiver e puder, eu vou contribuir.
Tá? Esse é meu posicionamento. Tá, quando você perguntou da questão, né, quero dizer que estava em processo, né, já da implantação da consultoria Falcone. Eu coloquei aqui, em momento nenhum, eu não me coloquei como responsável, eu falei que eu liguei, que vieram três representantes da consultoria, que eu conversei, que eu liguei para os municípios. Inclusive, nós vamos fazer uma visita, estou querendo, eu e o comitê gestor, existe essa proposta em loco, com toda, para me dar mais segurança. Não, de forma alguma, eu falei que eu não sabia. Sabia, já estava em processo. Né? Agora, a opção aqui é discricionária do gestor público. Né? A questão da licitação, eu acho que tanto a Câmara, o Conselho, é fiscalizador, pode pedir, tomar conhecimento da lisura, da transparência, eu acho que tem que pedir. Quanto a isso, eu não vou entrar nem nesse mérito, não, porque foi acompanhado com o processo jurídico lá, né, o termo de referência e tudo. Eu estou tranquilo quanto a isso. Né? Então, é um ponto, respondendo. Deixa eu ver aqui a outra. Respondi a questão que a senhora me perguntou, se eu sabia. Tá, da UNEMAT, as portas abertas, professor Dimas, tá? E tenho cobrado e quero que essa continue. Eu acabei de falar, não vou aceitar outra universidade, nem outra implementar. Eu quero a UNEMAT, tenho o respeito e o carinho, e sei da credibilidade que tem essa instituição. Né? A última que foi, para eu não me perder aqui, foi a professora Dimas e o Lima. Cadê Lima? Ele não fez uma pergunta, né? Ele perguntou? Então, tá. Se tiver mais alguma pergunta, para... Ah, gente, já deixei claro isso aqui, ó, tá? Colocado aqui, tá? Se a gente for avaliar, é o que as duas doutoras falaram aqui. O diagnóstico, se for pensar em diagnóstico, se a gente já tem, se for pegar só a referência do IDEB, não é isso. Eu deixei claro que vai ter um levantamento e uma identificação de cada unidade escolar. O que da questão da invasão, da correção de fluxo, do resultado, dos indicadores. E aí vamos fazer um estudo, é nós que vamos decidir. Não é a Falcone que vai decidir o que é que tem que ser feito. Não vai. Agora, a questão do valor que você falou, ah, vai ser pago para ensinar? Não, não é essa a questão. Não está formatado lá no contrato que eles vão orientar. Eles vão fazer a formação do comitê gestor, aí vai ter os multiplicadores que irão acompanhar e paralelo à política pedagógica que o município identificou e quer implantar. O que é que quer melhorar no ensino fundamental para melhorar na alfabetização, para melhorar na matemática, o que que vai naquilo que o sistema cobra, além disso que eu falei, trabalhar a causa. Se a causa for as estruturas, se a causa for a falta de valorização do professor, se a causa for o método, é isso que ele vem para nortear. E você falou a questão do PDI, lembrei, né? Ah, que o PDI está... Gente, também o Falcone, primeira coisa que eles pediram foi a cópia do nosso plano municipal. Não vai fugir do que está ali, do que está proposto. Agora, você falou, ah, o PDI é gratuito. Só que o PDI, ele avalia toda a gestão e ele só quer o resultado da meta. Ele não ensina, não dá condições. Nós que fizemos a avaliação, a Cristiane fez na época, a equipe técnica que fez, a equipe técnica que levantou todos os dados. Recentemente, as escolas aplicaram a avaliação que foi elaborada pela equipe técnica. Os dados estão lá, vão ser alimentados. O plano de intervenção, quem fez foi a equipe técnica. Então, assim, não tem essa questão que você colocou aí, que eles dão pronto, não. Não. Vem a meta, a ação que você vai fazer, a meta e o que o município fez. Então, acompanha. É diferente. Tá?
Deixa eu só entrar no mérito da questão da execução dos trabalhos, professora. A gente já está acompanhando assim há um longo tempo. Nós sabemos que no, Na secretaria temos a equipe técnica. Nós sabemos que a coordenadora pedagógica anterior faz parte dessa equipe técnica, tem conhecimento da causa, da rede. E aí fez todo o levantamento, como a senhora afirmou, fez o diagnóstico e apontou aonde precisava fazer as intervenções e apontou também a necessidade de implementar, dar condições para fazer essa intervenção. E aí ela não foi atendida. É público notório que ela não foi atendida na questão material humano, para poder contribuir na intervenção. Aí, de repente, do nada, porque não tinha recurso. Ela até deixou, porque o esforço que ela fez, a dedicação, a responsabilidade. E aí você não tem. Ela só queria, para fazer a intervenção, para ajudar o professor na sala, o professor articulador que está segurado lá no PME. Já é lei. E a professora falou assim: eu não vou contratar professor articulador para todo mundo, Ana Antônia. É pontual, é lá onde tem a necessidade. O que aconteceu? Não teve apoio. Aí, de repente, parece R$700 mil, as escolas precisando de investimento mínimo para poder funcionar, não tem dinheiro. Então, quando eu falei assim, aproveitar o instrumento público, é isso, porque quem vai fazer somos nós. Somos nós que vamos fazer.
Aurélio, eu não quero pessoalizar essa questão, não. Pelo amor de Deus, eu quero deixar claro. Peraí, não. Estou falando da coordenadora anterior, tá? É, que você falou que não foi dado condições de monitor, de contratação. Não foi apontado. Está lá, inclusive, tudo que foi colocado, eu respeitei. Foi dado a continuidade, só que não estava contemplado no município, nem proposta do ano passado, é tanto, não teve seletivo, não teve como a gente conduzir a contratação de um monitor, de uma pessoa para auxiliar, como foi a observação que foi colocada. Não recebi isso manualmente nem escrito. Sentamos e conversamos e foi pontuado. Então, não teve essa questão, saiu e não foi por esse motivo que ela pediu para sair, não. Não, eu respeito. Vamos respeitar a ausência, eu não quero entrar nessa questão, não. Então, só para fechar, outra coisa aqui, já vou, que eu quero deixar, eu acho que todo mundo sabe, e aí o Dimas não está mais aqui, mas eu não vou me cansar de ir atrás das parcerias. E durante todo esse ano letivo, todo mundo acompanhou e viu, até o Alessandro do Cefapro me ligou e disse: Eliane, muda aqui para o Cefapro, porque toda hora vocês pedindo emprestado o Cefapro. Houve formação, nós planejamos na área da educação infantil, na área especial. Eu fui em Cuiabá atrás duas vezes, sentei com a equipe, dei condições na alfabetização, na educação infantil, na educação especial, nas séries do ensino fundamental. Aconteceram as oficinas, as formações aconteceram dentro do chão da escola. Estive presente, participei. E para o próximo ano eu quero, como é que se diz? Potencializar mais ainda, com certeza, se eu tiver ainda dentro da gestão, a gente sonha com isso, eu desejo isso e tenho certeza que vai ser melhor. E isso vocês não podem, assim, é isso que eu quero para a minha educação. Eu não quero criar a primeira desânimo e nem nas resistências desanimar. A gente tem que lutar, isso faz parte, eu aceito, estou aberta aqui a abrir a secretaria de portas abertas para todos os segmentos, diariamente atendo os diretores, professores, a comunidade, vereadores, conselho. Então, a gente tem que aproveitar, ter compromisso, que eu acho que todo mundo tem, por isso que eu vim para cá, fiz questão. Você sabe que eu era para estar lá no evento, tal, vim, estou aqui, porque eu acredito. E vocês podem contribuir, nos ajudar muito, muito pela educação. Tá? E isso é muito bom, esse é crescimento para nós. Isso vai me ajudar, isso também vai potencializar o que eu quero fazer, o que eu penso, o que eu analiso. E eu escuto e observo, sou de falar, mas alguma coisa ficou aqui, com certeza. Tá? Agradeço imensamente por vocês estarem aqui para esse embate. O embate é importante, ele traz o crescimento.
Professor Regis. Ela quer réplica.
É, bem rapidinho mesmo. Eu só gostaria de dizer à secretária que eu também acredito na educação. Eu comecei a fazer o curso de pedagogia, eu tinha 35 anos. Após uma primeira formação acadêmica, eu escolhi a educação. Com 35 anos, é possível dizer que uma pessoa é madura, não é? Então, só que o fato de ter escolhido a educação não significa que eu tenha que aceitar as coisas como estão, né? Muito pelo contrário, eu vim para cá justamente para lutar por uma educação melhor. E é para isso que eu vou, é isso que eu vou fazer toda a minha vida. E outra questão, conforme o secretário, o Aurélio já disse, eu ouvi, não me disseram, a própria secretária me disse, o prefeito me disse, alguns vereadores me disseram que não tinha verbas para arrumar a minha sala. E, de repente, aparece 700 mil reais. Como assim não tinha verbas? Então, de onde que surgiu esse dinheiro? Né? É uma questão. E é só isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigada.
Boa noite a todos, todas. Vou tentar ser mais breve. Antes de iniciar a fala, eu quero aqui, não poderia deixar de registrar a perca que a educação do Estado do Mato Grosso teve esses dias. Nos deixou um dos maiores intelectuais que eu conheci até hoje em vida, o professor Júlio, e uma promessa não, já era realidade, a nossa querida Jô, despediu da gente num trágico acidente, né? Mas de onde eles estiverem, estão fazendo um embate. Pastor Hélio, eu não posso deixar, cara, infelizmente, que loucura é essa a 2.700? Eu não consigo, tá? Não cabe na cabeça de ninguém. E aí, o que me dói mais ainda é o seguinte... Eu penso que eu tento sentar na tua cadeira e chegar a um projeto direcionado à medicina. Você sabe qual a primeira coisa que eu vou fazer? Procurar o CRM, procurar... Me ajudem. Não chegou isso, pelo menos, no Sintep. Não sei se foi no sindicato municipal. Então, assim, eu acho que agora vou lhe cobrar um posicionamento. A revogação dessa lei. Você, enquanto representante desse povo, revogação dessa lei. É tua missão. Oi? São duas, isso? Isso não existe, gente, isso não existe. Se nós estamos falando em educação humanizadora, se nós estamos falando do princípio do pensamento freiriano, e aí, eu quero antecipar um pouquinho... A intencionalidade, professora. Eu fico preocupado é com a intencionalidade. Reza um contozinho, vou ser um pouquinho breve. Um lenhador estava na floresta tirando lenha, tinha uma cabaninha, e uma raposa correndo de uns caçadores. De repente, a raposa chega, pelo amor de Deus, me esconde aqui. Os caçadores querem me matar. O lenhador fala, entra, fica debaixo da minha cama. E ele fica na porta. Quando os caçadores chegam, perguntam para o senhor, viu uma raposa por aqui? O lenhador fala, não, eu não vi, não. Os caçadores, muito inocentes, não percebem o gesto da mão do cara e sai fora. E a raposa sai debaixo da cama e vai embora de cabeça baixa. O lenhador, muito revoltado, fala, pô, você não vai nem me agradecer? Ela fala, sim, o dia que a sua boca e a sua mão estiverem falando a mesma coisa. E aí, professora, vem o nosso pecado. O dia que a vontade de vocês e a vontade da Falcone falar a mesma língua, vai ser o problema. Entendendo? Então é o seguinte, eu tenho muita, muita preocupação em função do... E aí eu quero até pesquisar esses municípios que a senhora trouxe aí como dados, porque de todos os municípios que eu pesquisei, eu não encontrei dados que o município mesmo não pudesse conseguir. Não estou dizendo que a Falcone não conseguiu o dado ali, mas são dados que, como já foi dito aqui, os próprios profissionais da localidade têm condições de conquistar. E aí, gente, nós temos um desmantelamento da educação. É objetivo, é meta. Não adianta, gente. A lei é o estado mínimo, está posto. Quanto menos presença do Estado nos espaços, é o que está posto. E aí, volto de novo para a intencionalidade. Frei Beto tem uma fala que eu acho que é primordial. A minha cabeça fala de onde os meus pés estão fincados. Se os meus pés estão fincados no setor privado, eu vou falar desse lugar, gente. Não é do setor público. Não adianta. Casamento do público e do privado. Olha o que está acontecendo na Inglaterra. Vamos para lá, gente. Vamos visitar o mundo. Aquilo que achava que era bom está sendo... Estão estatizando empresa na Europa. Que coisa louca. Estão estatizando empresa na Europa. E nós estamos fazendo o quê? Privatizando. Acabamos de entregar 40 bilhões de exploração dos 10% que era para a educação. Então, assim, professor. Então, parece... Eu fui contemplado na fala aqui anterior. O problema não é o trabalho que a Falcone vai fazer agora, não. Isso aí está tranquilo. Isso aí é tranquilo. O problema é que o capital, ele desqualifica primeiro, ele abandona primeiro. Quantos anos, Cáceres tem 30, 40 anos de abandono. Então, foi abandonando a educação, e a professora foi muito feliz na colocação da condição da escola que estão recebendo. Então, isso é papel. O Estado abandona, desqualifica, depois ele vem, apresenta a solução. Ao apresentar a solução, aí sim, professor, aí que vem a questão, vem o pacote. E a minha preocupação é aquilo que nós estamos falando. A cabeça e a mão vão falar a mesma coisa? Nós, no Estado, óbvio que a intencionalidade era totalmente diferente, a senhora já colocou, nós falamos, opa, para aí, governador, isso aqui não vai passar. E foram 67 dias de greve. Não vai passar. E não passou. Mesmo assim, nos levaram 4,6 milhões. 4,6. Se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos, que foi um dos indícios para o Permino ter entrado na cadeia, e lá não está, né, porque, óbvio, não vai ficar. A justiça, ela tem lado. Está entendendo? A justiça... Toda a vida ela não é cega, ela enxerga muito bem. Toda a vida ela enxergou. Então é o seguinte, se a gente não faz todo aquele movimento, de repente o rombo seria muito maior. Não estou fazendo comparações, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer, deixar muito claro, o capital, ele desqualifica, ele macula, depois ele vem e apresenta-se como salvador. Tenho certeza que no município de Cáceres nós temos profissionais que têm condições de fazer o papel que a Falcone vai fazer, oxalá se não fizer melhor. Tá? Muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar o Conselho Municipal, parabenizar a professora mestre Lucinalda, parabéns, professora doutora Marilda, e ouvindo todos até esse momento, eu fiquei aqui pensando, a Falcone é uma empresa que vem do capital, né? Ela explora o capital. E essa semana nós tivemos a audiência pública do orçamento e eu consegui descobrir nesse momento aqui, o que é que a Falcone quer. Ela está de olho no orçamento do município de Cáceres. 283 milhões. Só da educação, 104 milhões. Eu não acredito que essa empresa que prega privatização, né, dos serviços, ela venha contribuir com o nosso município. Pelo contrário. Ela vem levar o recurso e deixar o trabalho para os profissionais. Está muito claro isso. A gente avalia que o município, Eliane, tem excelentes profissionais, técnicos. Nós temos uma universidade com 40 anos de história no nosso município. Por que não explorar isso? Eu sei também por que não faz isso. A Eliane pode até tentar. Nós estamos acompanhando ela já de muito tempo. Ela tenta. Só que tem uma pessoa que não vai deixar ela fazer. O excelentíssimo prefeito. E eu gostaria que ele estivesse aqui. Né? Para olhar para os profissionais de Pauzinho e Bolinha. Né? Os professores, né, que pegam aí na mão, né, da criança para ensinar. E aí vem com essa empresa, né, do dia para a noite, uma empresa que não gosta de licitação, não gosta de concorrência. Com certeza tem problemas jurídicos sérios, né? Está aí Rondônia, né, eu anotei aqui, Campinas, né, com problemas, né, com a empresa. 700 mil. Para o nosso município, para nossas escolas, é muita coisa. Nós provamos de um remédio amargo recentemente, no primeiro mandato do excelentíssimo. Caiu uma empresa de Cuiabá que vendia sapato, confeccionava sapato, e do dia para a noite, no mundo Eireli, começou a militar em licitações de obra. E caiu aonde? Em Cáceres. Vamos recuperar, reformar 16 escolas do município de Cáceres. E vamos começar pelas maiores, Dom Máximo e Isabel Campos. Com essa brincadeira de confeccionar sapato e de repente virar construtora, nós estamos com um processo licitatório na justiça. A empresa levou 1 milhão embora, não concluiu o serviço nas duas maiores escolas. Está lá inacabado. A secretaria fez o paliativo para não parar. Fossa, porta e telhado e por aí vai. Então, a nossa preocupação aqui é com o erário público, enquanto sindicato. Porque nós temos profissionais que até algumas horas atrás estavam na escola limpando a escola e ganhando salário mínimo com complemento. É muito triste a gente ver a nossa realidade. E mais triste ainda em ver um gestor que não entende bulhufas de educação. E o que é pior, não deixa quem entende fazer a educação. Está provado. O interesse é capital. Dane-se se a escola Dom Máximo, as crianças estão lá desmaiando, estão lá passando calor lascado lá. Não interessa. Por mais que a Eliane tente, confirmo aqui as palavras do professor Dimas. Estão te enganando. Me desculpa, é do coração. Estão te enganando. Estão de um olho político em cima da Eliane. Vamos matar ela logo na educação porque aí ela não vem candidata. E se vir, está morta politicamente. É triste isso. E aí a gente olhar as situações dos nossos profissionais. Acuados, eu falo isso enquanto sindicato. Temerosos, porque é temeroso arranhar a imagem do milionário. É temeroso. Nós sentimos isso enquanto sindicato, enquanto representante de categoria. Né? Persegue, fala mal. Né? Então, está provado que não entende nada de educação. Está aqui, neste momento, os profissionais que deveriam tocar essa educação junto com a Eliane. Mas não são chamados. E quando são chamados para a forca, para ser derrubado no próximo momento. Está aqui exemplo, a nossa colega aqui, que estimo muito, Cristiane. Acompanhei ela um bom tempo na educação e desisti da educação. Eu sou servidor público, lotado até então na educação e desisti da educação. Por conta dessas perseguições. É desanimador ouvir a colega aqui falar que tirou do bolso para arrumar sala, para ter ânimo para trabalhar com as crianças, gente. É desanimador. Mas também não podemos deixar cair. Eu saí da educação, fui para um sindicato atuante para não deixar que isso aconteça. Né? Só que os profissionais, infelizmente, estão temerosos. Ainda mais com uma empresa desse nível aqui. A Eliane tem intenções boas? Tem. Né? Só que, infelizmente, o gestor não vai deixar fazer. É o que eu quero como gestor e acabou. É fato isso aí. Né? Agora, se os profissionais não se mobilizarem, não trancarem os portões das escolas, não irem lá para dentro do gabinete fazer o protesto e não aceitar a Falcone como pseudo boa ideia, que o inferno está cheio de boas ideias, está aqui o Aurélio que sabe disso, né, Aurélio? Está cheio de boas ideias, cheio de boas intenções, né? É sofredor como nós aqui, é perseguido, né? Que sabe que a boa ideia lá do gestor não é boa, nada, não é boa. Para o futuro, que nós que somos profissionais vamos ficar aqui para o futuro, não vai ser bom. Então, fica o nosso repúdio. O orçamento ele é volumoso, né? Ele tem cifras altíssimas. O Plano Municipal de Educação não está adormecido, né? Não foi para frente. Como as leis desse município são votadas aqui e não se atua em nada. É mais uma lei, mais um plano. E a nossa educação do jeito que está. A última, o endividamento do nosso município. Empréstimo. Para os próximos anos. Nós temos uma frota com 42 ônibus, alguns já inutilizados, né? Se não me engano, um ou dois parados já, e um contrato de 5 milhões. Eu não concordo com a compra. Por quê? A manutenção disso é muito cara. Nós não temos a manutenção própria. É tudo terceirizado. É tudo mais caro. No final dessas contas, o prejuízo será do município. Será nosso. Não admira daqui a um tempo nós não temos aí salário. Eu não duvido. Por quê? Porque a gente tem o péssimo hábito, enquanto gestão, de tudo ser terceirizado. Né? Por que não temos a nossa oficina? Por que estamos com um ônibus lá no pátio hoje, ao tempo, à chuva, ao sol, uma manutenção inacabada, há dias? porque nós não temos um espaço para isso. Aí a gente terceiriza isso. As empresas adoram. Um para-brisa que custa R$1.000, terceirizado é R$3.000. E por aí vai. Então essa conta, ela não vai fechar nunca. Vai ficar o prejuízo para nós, enquanto servidores, enquanto município. O prefeito achou ótimo fazer o empréstimo. Não é bom. É só você olhar o pátio, como está hoje, o nosso maquinário recém-chegado. Sucateado. Patrol com 1 ano de uso, você não conhece ela. Parece uma que tem 10 anos. Quem entrar vai sofrer com isso. FETAB, se o Mauro Mendes não reformar, não tem mais. Era uma saída, né, para manutenção. Será que vai ter? Né? Será que o PENAT vai ser suficiente para todos esses ônibus? Né? E o combustível? E o salário dos profissionais? Como que nós vamos administrar isso? Está aqui o colega que, recém-chegado ao município como servidor público, o quanto sofre para tentar administrar enquanto coordenador de transporte. Né? Como administrar isso? Então, fica aqui a nossa indignação em relação a essa empresa. E eu finalizo, Eliane, dizendo o seguinte. A Falcone, ela representa a incompetência do nosso município. Nós somos capazes de ter o nosso plano. Nós, conselho, sindicato, servidores, professores, comunidade, conselhos, Universidade do Estado de Mato Grosso. Está aqui os professores aqui representados. Então, eu acho que a gente precisa ir para a rua aí e não aceitar a Falcone.
Temos só mais um inscrito, tá, gente? Boa noite a todos e a todas. Fábio é fraco, hein? Já desistiu da educação. Eu pensava que ele era forte. Mas só para relaxar um pouquinho esse caso dessa bolinha que você falou aí, dia desses, a secretária de educação entrou na minha sala e é uma turminha de 3 anos, está aprendendo a desenhar. Aí ela falou assim, o que você está fazendo para um menininho? Ele respondeu, estou fazendo bolinha. Eu falei, pelo amor de Deus, meu filho, não fala isso, pelo amor de Deus. Pois é. Quero parabenizar aqui o conselho, professora Marilda, professora Lucinalda, acertei o nome, né? Por esse espaço aqui. Espero que aconteça outras vezes. Né? É preciso, viu, o sindicato fazer uma mobilização maior. Não adianta só dizer para a gente peitar o portão, o sindicato também tem que fazer o chamamento. Eu não fico assim estarrecida com a Câmara Municipal, porque nós estamos sob o governo de Temer, e Temer tem chamado os homens do notório saber para a educação. Né? Então, parte daí essa ideia de que todo mundo pode se meter na educação. Eu discuti num grupo em que eu estou inscrita com o autor da lei, e eu disse isso a ele, né? Os vereadores de Cáceres têm tanta coisa para fazer, mas tanta coisa, se não tiver, pode pedir para a população que vai enumerar, né? E vai dar um livro de tanta coisa que é necessário fazer. E se mete em coisa que não é da alçada, e se é da alçada, pelo menos que nos chame. Quero fazer esse pedido aqui ao vereador Pastorello. Toda vez que for tratar de educação, chame os profissionais da educação para fazer essa discussão. Se essa lei ela não for revogada, ainda há uma outra alternativa, que é o constrangimento ilegal das crianças e adolescentes. Toda vez que botar essa placa lá fora das escolas, está constrangendo as crianças e adolescentes, portanto, está desrespeitando o ECA. Né? Com relação às pessoas que não
não conhece a educação na sua essência, a gente pode dizer que agorinha mataram um poema pantaneiro, né? Desrespeitando, desconhecendo a licença poética. Não sei que secretária aí que mandou tirar o poema pantaneiro por causa de algumas palavras de beatas, né? Então, é poema lindo, rico, né? E, com relação a esta problemática que a gente está vivendo da Falcone, eu volto a repetir o que eu disse ao prefeito quando ele contratou uma empresa para fazer a tal da reforma administrativa. Eu não vou dizer, não estou dizendo para que serve essas contratações, né? Porque se eu falar que é para desviar dinheiro público, vão mandar me prender. Mas quando a gente olha para o Brasil, é isso que fica bem mais, cada vez mais à nossa vista de que não funciona, gente. É só para levar embora o recurso público e aí a gente não sabe de que forma que é feito isso, porque a gente não tem participação nisso, né, Aurélio? Eu pergunto qual é o papel de cada um que trabalha dentro da Secretaria Municipal, porque ali tem muita gente trabalhando. É gente suficiente para fazer e ganha para isso tudo isso que a Falcone vai fazer. Porque o que ela vai fazer, ela não tem receita para ninguém. Como é praxe nessas empresas, elas não têm receita. Elas levam o dinheiro do município, mas quem faz o serviço somos nós. Eu não sei quem deu esses números aí dos avanços durante o Ayrton Senna, mas eu posso dizer com certeza que os profissionais diretamente envolvidos com o projeto Ayrton Senna ficaram doentes gravemente e algumas até morreram, foi ou não foi? Porque exige uma pressão desmedida em cima dos profissionais. E com pressão ninguém funciona, ninguém faz nada. Eu me recuso, eu já disse isso no estado, me recuso no município. Eu não vou preencher bolinha. Não tem quem me faça fazer isso. Porque eles vêm com essa característica de preenchimento de bolinha, né? E fala com tanta seriedade que parece que o negócio é verdade. Mas ela não funciona. Está aí o exemplo no estado de Mato Grosso, o exemplo no município. Nós nunca melhoramos a educação através desses sistemas que foram colocados aí. Pelo contrário, nós adoecemos, né? Nós adoecemos e o público passa a pagar mais, porque precisa pagar para as pessoas substituírem os que vão para a licença, que é isso que acontece durante esse período. Então, volto a dizer, Dimas falou aí, mas esqueceu de pontuar que no finalzinho do século XX, os professores, né, Marilda, ousaram não assumir essa responsabilidade que foi colocada nas costas dela. E nós aqui no Brasil, foi feito de forma bem pequenininha, porque para nós a democracia ainda é muito nova. Muitos de nós têm até medo de pegar no microfone. Muitos de nós voltamos da escola, voltamos das reuniões, sufocados com coisas que queriam dizer, mas não tem coragem, né? Então, a democracia, nós ainda nem pegamos no pé dela e ela já está sendo arrancada de nós. É isso que a professora Marilda chama atenção e a senhora, como secretária, tem que observar isso. Que eles vão nos enredando por caminhos que parecem bonitos, mas não são. Dimas falou aí para a senhora, deixa a secretaria. Eu digo para a senhora, fica na secretaria, não deixa a secretaria. Porque a senhora é a única esperança para nós de que alguma coisa pode dar certo. Nós, pela primeira vez, nós tivemos, não desmerecendo a Cristiane, mas a Cristiane sabe o que, que ela viveu. Já estava à beira de ficar doente gravemente, né? É a primeira vez que a gente tem um ano calmo, tranquilo, em que a gente não precisou sair de cabelo esvoaçado, tendo que brigar e depois ser perseguido, conforme o Fábio disse aí. Então eu digo para a senhora, fica na secretaria, conta com a nossa ajuda, se for possível, porque a gente sabe quem é que a senhora está enfrentando e de que é capaz, mas pode contar com os profissionais da educação nessa luta que também é nossa. Se tiver uma forma, e aí eu chamo a responsabilidade dos vereadores, que são fiscalizadores, né? Como é que passa essa Falcone por aí e os vereadores não veem, né? Que essa é a responsabilidade deles. Nós não queremos, né? Não estamos de acordo, aqui já foi dito que há profissionais gabaritados para trabalhar de graça para o município. Se vai trabalhar de graça, por que é que tem que tirar dos cofres públicos 700 mil reais que as escolas estão precisando, né? Nós temos muita coisa para ser feita nas escolas. Então, é isso aí. O que eu queria pontuar mesmo hoje é que a senhora não sai da secretaria. Fica o pé lá que nós ficamos junto também. Obrigada.
Utilidade pública, todos podem falar, né? Pode. Então tá bom. É, ela fala para mim o dia todo que eu sou PT. Mas é, eu posso dizer com tranquilidade que lá dentro de casa, César é testemunha disso, que ele ficou, agora ele está afastado, eu acabei de puxar a orelha dele aqui, que no, há uns meses atrás ele não saía de lá de dentro, então ele via como é que as coisas aconteciam lá dentro de casa. Eu gostaria de lembrar duas coisas que aconteceram aqui em Cáceres. É, no ano de 1989, um ano depois da Constituição, no primeiro ano depois da Constituição, o que, que a Constituição pregava? Educação para todos. Está aí, educação para todos. Dever do Estado. Naquele primeiro ano, eu estava na Secretaria de Administração. E naquele primeiro ano, o município de Cáceres não tinha professor para dar aula. As escolas eram feitas de madeira, telha de palha, tudo mais. Então, professora, ajude-nos a melhorar essa condição, não financeiramente seu particular, mas todo mundo junto, vamos fazer todo mundo junto. Essa é a luta que a gente tem que fazer. Né? E aí, hoje, 30 anos depois, nós estamos numa outra situação. A mesma coisa ou coisa parecida aconteceu com a chegada dos mais médicos aqui no Brasil. Há 5 ou 6 anos atrás, era um Deus nos acuda o problema da saúde brasileira. O governo da época fez medidas duras para melhorar a condição de saúde. E uma das medidas foi trazer o mais médico. Hoje, se existem as inscrições dos médicos brasileiros já querendo trabalhar para substituir os cubanos e outros, foi porque há 5 anos atrás medidas foram tomadas. Então isso é um mérito da população, é um mérito de todos. Nós temos que agradecer isso. E o outro ponto que eu queria reforçar também foi na questão da metodologia, da medida das necessidades. Eu gostaria de falar duas coisas. Uma, quando No ano de 2001, de novo eu estava na prefeitura, foram feitos os jogos estudantis cacerenses. As escolas do município, nenhuma conseguiu nenhum troféu. Só foram campeões e vice as escolas do Estado e as escolas particulares. E aí nós fomos procurar saber qual era o problema. Que as escolas do município não disputavam basquete, não jogavam vôlei, não jogavam futebol, não jogavam... Qual que era o problema? Que não chegava no final dos campeonatos. Não tinha espaço físico. Tão simples. Não tinha quadra. Começaram as construções das quadras, os índices melhoraram. Então, gente, essas medidas são importantes. Esses números são importantes. E agora eu vou falar para um outro número bem dentro da realidade que eu vivo diariamente, que eu sou funcionário da Caixa. Eu não vejo chamar nenhum estagiário, nenhum mirim, nenhum office boy, nenhum, seja lá o nome que queiram dar, se não forem os melhores alunos da sala. Todas as vezes que vão chamar, que vão pegar um aluno de uma escola, qual que são os alunos? Pega fulano, são os 3, 4, 5 melhores da sala. Então, essa meritocracia, infelizmente, no capitalismo, ela está implantada. Muitas das vezes, pode ser que não é o melhor aluno, mas é o que tira as melhores notas. Então, queira ou não, é um problema do capitalismo. E agora, fora de tudo isso, eu quero fazer um pedido para todos vocês. Tá? A nossa cidade está numa situação de analfabetismo, de dar dó. Todo dia eu vejo isso lá dentro do banco e é constrangedor. Jovens de 20 anos, de 25, 30 anos, nós entregamos o cartão e a senha para ele, ele não tem coragem, mesmo sabendo escrever, ele não tem coragem de ir na máquina e começar o processo. Então, esse é o analfabetismo atual. Nós precisamos de encorajar esse povo. Por quê? Porque o mundo está aí, na mão de todos nós aqui, ó, no celular. Então, essa moçada que não tiver essa coragem de usar os equipamentos, serão analfabetos. E essa é uma responsabilidade de todos nós. Por isso é que, de vez em quando, eu brigo com a Eliene, querendo que ela saia, mas depois eu volto no que você falou. Fica, Eliene. Então, gente, é um esforço que todos nós, cacerenses, vamos ter que fazer. Ajudar o povo a se ajudar. Muito obrigado pelo espaço, eu não tinha nada de falar isso, tá? Mas foram só conceitos e informação. Muito obrigado, tá?
Boa noite. Bom, como o Fábio citou, sou coordenador de transporte. Aceitando o pedido da Eliene, assim que eu assumi o concurso, um mês ela me chamou e eu aceitei esse desafio da coordenação de transporte. Pensei em desistir e penso em desistir da educação todos os dias. Mas todos os dias eu olho para a educação e vejo que nós temos que fazer o melhor nosso ali todos os dias. Porque se a gente desistir, quando é que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos? O transporte escolar, quando eu assumi, não é culpa do ex-coordenador, mas ele tinha algumas deficiências, tinha alguns problemas. Eu assumi ela com muito... Estava precária a situação dos nossos ônibus. Quando eu fui assumir o concurso e eu peguei o meu ônibus, eu vou falar meu ônibus porque é aquele que eu ia, né, era o meu instrumento de trabalho, eu me assustei, porque um ônibus com 5 anos, todo depredado. Ele estava todo desgastado, não tinha manutenção. E aí, quando eu cheguei e critiquei o Orisvaldo, quando ele estava lá, falei, que é isso? Ele falou assim, Eduardo, o Estado ainda fala que nós somos um dos melhores ônibus do Estado. Depois eu fui para a linha, fui fazer, eu fiquei um mês. No primeiro dia, meu, atolei o ônibus, porque era um período de chuva. Saí para buscar as crianças lá na Sadia, saí às 10 horas da manhã, e na hora que fui entregar, às 4 horas da tarde, eu só retornei à Sadia 11 horas da noite, porque estava atolado. E junto com o pessoal da fazenda, consegui desatolar e consegui chegar lá. Vai me marcar essa data. E quando a Eliane me chamou, eu prontamente aceitei. Eu tinha visto várias coisas que estavam erradas e que eu poderia melhorar. E eu só não desisti do transporte porque eu tenho algumas coisas ali que ainda eu posso contribuir. Que eu sei que não está da maneira que ideal. E aí, Fábio, a contratação dos 34 ônibus, contratação não, compra dos 34 ônibus, é para a melhoria do município. Porque gastar 6 milhões e 700 mil anual com uma empresa terceirizada é jogar dinheiro público fora. Onde, com 5 milhões e 800 mil, nós vamos ter o ônibus nosso e tendo o acompanhamento e uma manutenção adequada, durante 10 anos nós vamos economizar dinheiro. Então, assim, aquilo que você falou, nós não temos mecânico. E isso eu já cogitei e já falei. Eu preciso de, no mínimo, 5 mecânicos, porque nós vamos conseguir ter todas as nossas frotas arrumadas e com economia. Infelizmente, as peças não tem como a gente tem que comprar, tem que licitar. E aí sim é onde o pessoal pode fazer festa, porque as empresas sérias geralmente não participam de licitação. Quem participa de licitação são empresas pequenas que compram e revendem. Isso todos sabem. Fui em Cuiabá em uma empresa dessa, é um quartinho com 3x3. E fala que é uma empresa que vende peça? Não. Ela compra peça e revende peça, mas a empresa, a fábrica, não participa de licitação, infelizmente. Então, Fábio, nesse caso aí eu digo que a gente pode contribuir, hein? E você, como da classe de motorista, sabe que vamos ter mais 30 efetivos que vão vir para o município. Nós temos um concurso vigente onde nós podemos chamar mais 30 pessoas aí que vão ser agraciadas para ser servidor público. E eu sei que dessa maneira a educação vai avançar mais, porque as pessoas que estão lá trazendo os alunos e levando até a escola, eu acompanho aqueles meninos lá como eu fui lá e fiz isso. Nós temos amor por aquilo que nós fazemos. Enquanto depender do transporte escolar, nós vamos fazer o máximo possível para não deixar esses alunos da zona rural deixarem fora das escolas. Tá, Fábio, eu só queria pegar isso aí, porque ele falou que ele é contra a essa aquisição. E aquele ônibus que está lá, que é o número 32, que já tem alguns tempos que está lá, quando eu entrei lá, ele já tinha 2 anos ali, no mínimo, eu já tentei arrumá-lo, passou, deu uma segurada, porque não temos recurso suficiente, porque se eu fosse colocar todo o dinheiro naquele veículo, eu ia deixar de arrumar outros. Então, assim, ele não foi arrumado por motivos estratégicos até o momento, mas vai ser arrumado, o ano que vem vai estar rodando. Obrigado.
Alguém mais manifesta? Oi? Tem 12 minutos para dar 11 horas, Fábio, para nós irmos.
A situação de ser contra é o seguinte. O município vem adquirindo ônibus desde 2012. Começou com 3, né, que o Ricardo comprou, né, financiado pelo BNDES. Aí veio o programa do Estado, veio mais 12, e vem até os dias atuais com o FNDE, a grande parte deles aí. Por que é que eu sou contra? Porque o município não investiu na estrutura. A estrutura nossa é deficitária para tudo, para trocar um pneu, para trocar um óleo, entendeu? É por isso que eu sou contra, porque é fácil comprar um veículo, todos nós aqui temos veículos, mas não cuida dele para você ver, entendeu? O município não está preparado para tomar manutenção preventiva. O município ainda perde garantias de motor, câmbio, diferencial, porque tem que ir daqui 200 quilômetros, tem que pagar diária, não vai o veículo. Você está entendendo por que eu sou contra? Não é por comprar, não. O patrimônio é bom ter e tal, mas a estrutura para manter é que nós não temos. Vou dar um exemplo. Essa empresa que chegou agora, que eu não sei nem o nome dela, está instalada na entrada da cidade onde era o posto Pantaneiro. Vai lá olhar a estrutura mínima que eles têm. Mínima. Borracharia, mecânico, lavador, engraxador. Está lá. Hoje o nosso motorista tem que lavar o ônibus. Não sei se mudou. Está vendo? É papel dele? Não. O motorista tem que brigar lá para estar com um balde de óleo para trocar o óleo. Eu vivo isso. Por isso que eu sou contra. A estrutura nossa não está preparada. E a gente pode correr o risco de termos um cemitério, um sucatão, daqui a um tempo, por falta de manutenção. Né? Todo mundo corre, mas não temos. Exemplo, nosso ônibus está lá no pátio. Por que que não colocou ele lá embaixo do barracão da obras? O sistema elétrico dele está molhando, está tomando chuva, a fiação está toda para fora, o para-brisa está lá, hoje eu passei, o para-brisa está no meio da estrada, um cara vai dar ré, vai quebrar aquele para-brisa, tem que tirar aquele para-brisa novo de lá. Está lá jogado um para-brisa que custa R$3.000. Está vendo como que a gente não tem ainda preparação para cuidar ainda? É por isso que eu sou contra. Mas o dia que tiver estrutura bonitinha lá, aí eu sou a favor do patrimônio. Mas da forma que está, com Rivaldino ganhando licitação, com Parreira ganhando licitação, não dá. É milhões, 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 e aí fica difícil. Por isso que eu sou contra. Só isso.
Ninguém mais? Gente, primeiramente agradecer a presença de... que contribuiu com esse acontecimento, porque senão não adiantava nada o Aurélio, a Marilda querer, e sem o apoio, sem a participação, não ia ter valia. Então, primeiramente, o Pastorello que... Pastorello, que abraçou a ideia da audiência pública, abraçou a ideia e colocou à disposição para a realização do evento aqui na Câmara. Né? Eu nem sabia qual era o trâmite, de como que procedia. A gente falou que surgiu a ideia no Conselho, passamos para ele, ele falou, tá, já está aprovado. Então, agradeço, Pastorello. Aí levamos a ideia para quem realmente tem conhecimento de causa, é estudiosa do... tema, a professora, a mestra, o Sinalda, aceitou de pronto. Quando o Fábio falou que nós profissionais estamos abertos à disposição para trabalhar, é isso. A Lucinalda não pensou duas vezes. Será que a Lucinalda não tem o que fazer, Fábio? Né? Aí a professora Marilda também, que é doutora, né? Ela falou para mim essa semana, eu nem sabia a questão de dar aula para mestrado, Lucinaldo. Ela falou assim, olha, eu não sou remunerada para isso, é uma atividade minha, do professor da universidade, abraçar essas atribuições que chega lá, ser orientador, se dar aula, né, para mestrando. Aí, Aurélio, e aí essa ainda fazer atividade do controle social e se colocou à disposição também para expor aqui para nós também sem custo nenhum, que foi profissional da rede também, hoje não é mais, né, mas é nosso egresso da rede. Então, dessa forma que aconteceu. E aí, claro, que os conselheiros, né, também estão tudo junto, aqui a gente teve presença dos conselheiros do Conselho Municipal de Educação, eu nem ressaltei isso, foi uma falha minha. Então, é dessa forma, eu acredito assim, se tivesse duas pessoas aqui, a gente teria que fazer a mesma colocação, né? É dessa forma que vai chegar lá na ponta. É como a professora Ana Antônia falou, muita gente sai daqui sufocada, não dá conta ainda de falar. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, até nesse horário, é exercendo a cidadania e segurando com unhas e dentes a democracia. Só dessa forma que ela vai permear no nosso meio, senão não vai. Se nós não viver ela, ela não vai ficar no nosso meio. Alguém vai tirar. Tá? Então, agradeço de coração a todos. Muito obrigado.